Bem-vindos ao Neo Play episódio 42, com os Neo Player Switch de sempre, Cisne Negro.
Meta 2017 virar pro player, me ajuda.
E Old Coffee.
Segundo o Dissection, nos jogos de tiro, o soco tem o mesmo poder de fogo que uma bazuca.
E eu sou o Dissection, né? E nessa semana tivemos lá a grande notícia, que foi a esperada por muitos, ou pelo menos foi pelo Cisne Negro aí, que dormiu a madrugada na contagem regressiva. E aí, quando chegou, foi segunda-feira, no dia 31, né? Que a bendita Tectoy foi lá me fazer um super anúncio, e o Cisne... Ficou feliz, Cisne, com o anúncio do novo Mega Drive?
Não, decepção. O que ela fez com os fãs foi esculacho. Tudo bem que o pessoal tava ali os comentários lá, a galera acha bacana pelo seguinte, o que trouxe aquela carcaça...
Não, o design original, mas o hardware...
O design original.
Que eu tô falando, eu tenho certeza,
o
não
controle,
é original
o primeiro controle, apesar de aceitar cartucho, entendeu? Não é tipo aqueles Mega Drive 4, a gente não vai botar igual o 4. Deve ter um hardwarezinho maroto, mas não
é,
deve ser...
Não é o original, não. porque não aceita todos os jogos, então não é o hardware original.
É, eles falaram que já os lançamentos últimos talvez não dê por causa de não sei o quê, porque eles falaram que o hardware é muito antigo.
É, então.
De repente,
é incompatibilidade, é uma incompatibilidade.
É, incompatibilidade.
E outra,
eu acho
que eles poderiam ter colocado o controle de 3 botão mesmo, porque aí eu quero jogar Street Fighter.
É isso que eu não entendi. Aí o vagabundo tava falando assim, pô, até que tu é malandra, tá querendo que a gente volte no passado mesmo, começa com os 3 pra depois vir com os 6.
Vai saber, eu não duvido.
O engraçado é que se você olhar o Master System lá, ele vende com o controle de 6 botões.
De 6 botão, e nem precisa.
Precisa, o Master System só precisa de 2 só.
É, não, mas eu tentei entender a ideia. Agora, cara, eu tava querendo comprar, sério mesmo. Agora, a entrada da HDMI, a saída da HDMI, não tem. Putz, a gente vai ter que voltar pros tubão, ou então fazer um...
Gambiarrinho.
Vocês que venderam suas TVs de tubos aí, agora vocês estão se revirando no...
É, o pessoal que vendeu.
É, aí, quer dizer, pois é, vende uma por 100 conto, quer dizer, aí não... Como é que vai fazer, galera do HDMI? Não tem.
E o preço?
R$400.
É, também foi um pouco caro, salgado.
Quem reservar lá consegue pagar 370, parece, 375, os 100 primeiros, tem um negócio desse.
Então, eu gostei, assim, mas um problema mais que deu pra mim foi o preço mesmo, que eu achei meio caro, mas... Quem não tem o Mega Drive, tem uma boa aí pra pegar, né? Mas, vamos lá para os jogos que estamos jogando, né? Old, o que você andou jogando nos últimos dias aí?
Eu tentei jogar o Mighty Number Nada, né? Como você mesmo apelidou.
Por que que tentou jogar? O que aconteceu?
Aquela frase que ele falou que era melhor que nada, aquilo também é propaganda enganosa dele, porque...
O jogo é chato?
É chato. As fases você pode passar só dando dash só, você não precisa nem matar os inimigos.
Sério?
Você vai
Sério?
Pulando, vai passando lá. Não tem aquela profundidade, né? Aquele negócio bem bolado, assim, das fases e tudo. Você pode passar dando dash e tudo.
Mas isso nos Mega Man antigos, o cara passava na escorregadinha também, sem fazer nada, só escorregando.
Mesmo
assim era mais bolado. Os inimigos, eles estão numa área assim que, quando você não conhece o jogo, às vezes ele aparece do penhasco e faz você cair no penhasco. Ele segue você, obrigando você a dar um pulo antecipado e às vezes pular errado. Nesse jogo tanto faz. Você pode fazer o que você quiser, que você não. Tanto faz, tanto feio.
Qual que é a história desse jogo, você sabe?
Eu nem liguei aquela porcaria lá. Os personagens não tem carisma nenhum.
Não gostou mesmo do jogo? Nada?
Não gostei nada.
A galera falou mal bastante foi dos gráficos, né? Que parece gráfico.
Também, tá, né? Você olhar aquilo ali, parece um jogo de Play 2. Nem de Play 2. Parece entre Play 1 e Play 2 ali ainda.
Play 1, né? É. Eu vi uns vídeos e ele me lembrou bastante aquele Maverick Hunter.
Mas, então, isso que eu ia falar. Mas não, a jogabilidade é tipo Mega Man mesmo, assim, você sente? Ou é uma jogabilidade diferente? Como que é a jogabilidade do jogo?
Você só pula, atira sem carregar e tem um dashzinho que é pra você absorver o inimigo. Quando você atira nele, ele fica piscando, você atira, pronto.
Mas tu não avançou também, né? Tu não sabe se tem pulo duplo, super turbo, super tiro. Isso aí tu não sabe, tá?
Eu joguei duas ou três fases ainda, tá bom, não quis mais não. Não te dá aquela vontade de ser jogado.
Tem carisma, é chato?
Não tem carisma. Os personagens chatos ficam falando.
Nem o chefe você passou?
Não passei nada.
Porque eu ia te perguntar se ele faz aquele esquema de você de ganhar a arma dos chefes, assim, esses baratos.
Eu não sei, não importa também. Aí. Eu fiquei me perguntando depois que eu tirei o jogo. Será que Mega Man era tão ruim assim? Aí eu coloquei o 9, né? Aí quando eu coloquei o 9 na primeira fase, é um negócio de carisma lá, tudo bonitão lá, mesmo o 9.
Mesmo sendo em gráfico, tipo, de Nintendinho, né?
É, então, aí você fica pensando assim, pô, o cara remaluco arrecadou 4 milhões aí pra entregar um negócio
não,
desse.
Não, ele pediu a mais, pediu essa depois, eu lembro, pra botar as vozes, ele pediu mais 1 milhão depois
não,
lá.
Não, não interessa, ele arrecadou 4 milhões, dá pra fazer 300 mil jogos lá, que tivesse bom lá, ele não fez um que prestasse, não, ficou ruim.
Cara, o Old é complicado.
É, o Old é complicado, é isso que é o problema.
Ele reiteia, daqui no próximo capítulo ele fala assim, cara, lembra do Mighty No. 9?
Que jogão. Não, tenho que me redimir.
Aí o jogo depois que entrou na promoção na Steam foi aquele Metagal, que é um clone do Mega Man. Aí aquele dali é muito bom, tá? Aí esse daí eu joguei o final de semana todinho. Eu só não zerei porque acabou o final de semana.
Mas é bom mesmo.
Esse aí é bom.
Esse eu fiquei na curiosidade. Não tinha visto esse bagulho.
Ele é uma cópia uma homenagem do Mega Man, né? Mas ele é competente, pelo menos, é.
Do 16-bit, né? Os gráficos. Isso. Né? Lembra os 16-bits.
Mas aí ele é na pegada de Mega Man mesmo?
É.
Mesma coisa. Aí vai passar o chefe, vai pegar as armas, vai ter lá...
Isso, você pega... São primeiro 4 fases disponíveis.
Aí vai aparecer um castelo, o chefe tá no castelo.
É.
Tem castelo também?
É, ó, pelo nome, Mega Malto que
é a fortaleza que tem, não o castelo. É a fortaleza lá. Mas ele é bem bolado.
A trilha sonora dele é boa, Aldi?
É legalzinha. Não é não, que é uma coisa assim que se destaca, não, mas é bem melhor, assim, no geral.
História também você não sabe, né? Você sabe da história?
Não, a história tem uma robozinha lá, tá lá na sei lá, o diabo aqui, lá onde ela está, e sequestra todo mundo pra lá e fica a responsabilidade pra ela salvar. Não, não explica qual é a história também.
Mulherzinha tá lá, sequestrada pra lá, e vai pra lá, e foi pra lá, e do final a gente vai pra cá,
é
e fica mesmo. Todo mundo lá, e fica lá, e cai, cara.
Então, pra recomendar, qual que você recomenda? Mighty No. 9 ou Metagal?
Sacanagem,
né? Não precisa dizer.
E você, Cisne? Andou jogando o que nos últimos dias?
Cara, eu joguei Doom, novo Doom. Inclusive, vocês já assistiram,
eu
né?
E os
momentos que eu joguei.
Tivemos os desprazer de ver o Cisne jogar.
Eita,
passar prazer, vergonha, né? Fala a verdade, Old. Ele não é ruim?
Assim, caraca, é um legítimo pro play esse moleque.
Old, fala a verdade. Você não concorda com tudo que eu falava quando eu falava que eu ficava vendo o jogo e ele era ridículo jogando, Old?
O problema é que o Dissect joga no Easy. Isso, ele procura sempre o Easy, very Easy. Aí o cara bota naquela opção lá que o jogo botou, que é um tapinha no dói. Aí ele já acha
ele
que
me
eu sou ruim.
Dificuldade.
Mas e aí, o que você achou do jogo?
Putz, é o que o pessoal fala mesmo. Tudo que o pessoal falou, reitero.
Jogabilidade
ali, jogo top,
né?
Do ano, jogabilidade perfeita, aquilo ali. Caraca, eu peguei, chegou uma atualização do... Tava querendo ver se até pegava, demo multiplayer pra tu jogar tipo no Infernão e tal. O modo multiplayer desse jogo deve ser cabuloso, eu ainda não testei não, mas deve ser uma coisa de louco ali. Uma coisa que eu achei que tu até comentou, que eu achei que pode ser verdade, é aquela apelar pra aquele macetinho de arregaçar o cara, né? Dá um tiro no inimigo,
do
chega
soco.
Perto.
Ah,
do
é,
soco
ah,
mais
tá. Por causa que o esquema do jogo, em vez de você ficar atirando, é você só ir chegar perto do cara e finalizar os caras, que aí você mata todos os caras.
Quando eu joguei de primeira, eu fiquei naquela de gol de antigo, né? Dar tiro, me esconder, me esquivar, dar tiro. Não dá pra jogar assim, não. A pegada é outra.
Então, é que nem eu te falei. Depois que você pega o esquema de finalizar, você consegue chegar em horda, assim, cheio de cara de inimigo. Aí você finaliza um, porque
bem.
Você fica meio imortal quando tá finalizando. Então, aí você finaliza um, já vira pro outro, vai finalizando os caras, assim. Você vai matando tudo.
É, e quando finaliza, tu já pega a energia.
É,
energia,
e vai enchendo. Vai enchendo.
Aí tu vai enchendo. Tu tá na merda, sai arrancando.
Às vezes
tudo.
Você tá tocando tiro com o cara e tá ficando com a energia vazia. Aí você vai e finaliza os caras e enche vida. Esse que é o esquema.
Não, e a finalização. É, as finalizações são engraçadas, né? Tem uma que ele arranca o braço do cara, enfia na boca, pá, pá. Então é que ele pega a cabeça.
Não,
traga,
mas mesmo
quebra,
assim, mesmo a finalização sendo top, nada bate a motosserra. Falei que você pega a serra elétrica lá.
Nossa, mãe do céu.
O engraçado
motosserra.
É que
se cara,
pegou
eles
a motosserra,
fizeram...
no terceiro inimigo ele morreu.
Morreu.
Aí cadê a motosserra?
Sem saber usar a motosserra.
Por quê? Porque eu tava na pegada dos antigos, que ia ficar nas... Na motosserra, tu cola no cara e já regaça.
E a gasolina que acaba, você tem que ficar pensando.
É, tem a gasolininha. E os caras transformaram a arma mais bosta do Doom numa arma
Mais bosta? Que arma que é mais bosta? Motosserra sempre foi a arma mais apelona que você encosta em qualquer chefe, inimigo
do,
matar.
Do antigo?
Lógico que é. Você chegava nos inimigos e se cortava os inimigos. O problema do antigo é que os caras ficam te atirando. Aí você não pode encostar. Ah, mas se você conseguir isso, encostar... Né? Não, mas se você conseguir encostar no cara com a motosserra elétrica,
você
mata. Mas não é a mais bosta. Mais bosta...
Um monte de bosta.
Não, nada a ver. Mais bosta é você pegar e
tá
encostar e não fazer nada.
Tu tá tacando bola de fogo. Aí tu vai pegar a motosserra. Agora eu vou. Então, quando tu chegar em um, já arregaçado.
Então, a mesma coisa.
Porque
agora, os caras também estão atirando.
A motosserra entra em modo... Não, essa aqui entra em modo de finalização. Tu fica invulnerável.
E por que que você morreu?
Outro, não,
e por que que você morreu?
Porque eu não tava finalizando.
Mas então, mas é o que eu tô falando. Mas com a arma na mão é a mesma coisa. Assim. O Cici também já tá inventando já.
Não. Mas, não. Bom, do antigo era mais bom.
Ah, vai dormir, Cici.
O jogo vai explicando uma historinha lá.
Tudo em português, né?
Tudo em português. Nossa, dublado, coisa linda, gente do céu. Eu pensei que quando eu falei assim, caraca, eu nunca ia ver um negócio assim.
Em português, né?
Feito assim pra gente mesmo, assim. Pra galera brasileira.
Sorte
brasileira,
que você ainda tá vivo pra ver uma coisa dessa, né?
É, porra, tô vivo pra ver isso aí. Porque na época,
é o tiozão
porra,
mesmo falando.
Que eu jogava, eu falei assim, no máximo é pegar uma ROM traduzida, o máximo. Agora dublado, pô, comentado assim. Tudo bem que eu não entendi bosta nenhuma, porque vocês dois ficaram perturbando o juízo. Mas depois eu vou jogar com calma e ver essa história aí, que pô, é bacana, bagulho. Muito Baidum, recomendaço. Eu não acho que nem precisa eu falar que
é isso aí, todo mundo
que,
sabe
todo mundo
disso.
Sabe.
Né?
Todo mundo sabe. O jogo do ano, né? Foi jogo do ano.
As vendas do jogo diz por ele só, né?
Já diz, né? Ainda tá meio salgadinho, mas vai cair, vai a galera. Vai poder jogar de boa e tranquilo. O jogo é muito bom.
Já que estamos na crise, né? Aproveitei lá aquele joguinho grátis, né? Nem tanto assim, né? Da Telltale lá, o Batman, da Telltale Storm. Falo nem tanto assim por causa que o jogo ele só tá de grátis por um tempo, né? Se eu não me engano, lá pro dia 7, dia 8 de novembro já não vai estar mais, né? E vai ser removido da biblioteca, né? O pessoal não vai achando que vai ficar com ele.
Mas se a galera fizer um esquema de ficar offline direto na Steam? Aí fica o jogo lá, hein?
Você é o espertão, né, Cid?
Só entrar em offline, galera. Galera, offline.
E é outra coisa também, né? É só o episódio 1 do jogo, né?
Mas é muito ruim o jogo?
Então, aí é que tá. Vou falar primeiro das coisa ruim do jogo. O jogo é mal otimizado pra caramba. Você pode ter a máquina mais ferrada do mundo que o jogo fica engasgando e você tem altos problemas. Fora que tem gente que ainda fala que o jogo ainda tem um problema lá, tipo, falava que constava que era, tipo, não sei o que lá, de Trojan, sei lá, e começava a deletar arquivo ou...
Street 5.
Que os antivírus começavam a deletar arquivo, um monte de coisa. O jogo é tudo cagado nessa parte de otimização. Até me lembrou um pouco, não sei se vocês lembram aquele tempo do primeiro o Crysis ou Crysis 1. Você lembra que era pesadaço, assim, nenhum computador rodava bem? Até hoje, mesmo se você já tem um computador bom pra caramba, o jogo engasga. Porque... Não, ele joga dando umas engasgadas, porque é mal otimizado, né? E nunca consertaram. E vai ser a mesma coisa com esse Batman. E é isso porque ainda é um jogo que ele é de, teoricamente, né? Point and click, né? Mas ele é fala teoricamente que ele é aqueles point and click dos jogos Telltale.
Tem ação.
Não, dos jogos da Telltale. Quem jogou lá o Walking Dead, sabe? Que ele é mais pra meio voltado pra aqueles. Mais pra aqueles lados, né? FMV, assim. Vai acontecendo as coisas, aí você aperta tal coisa.
Tipo um novel, né? Aqueles novel.
É, não tem muito de você ficar andando pelas coisas. Eu até gosto muito desse bar. Eu gosto. Foi até o ponto que fez eu querer baixar esse jogo pra ver, né? Do bar. Porque eu gosto bastante desse esquema de point and click da Telltale. Então, e aí agora já falando do jogo em si, né? O jogo é bom, assim. Tem uma história. Pelo menos o episódio 1, assim, que fica ativo, assim. Deixa você querendo jogar mais. Aí.
E qual a história dele? Ele pega aqui que ponto?
Só do primeiro episódio que eu joguei, né? Que demora mais ou menos. Se você não perder... Ah, e tem essa, né? Já que o jogo fica dando as engasgadas, às vezes acontece as cenas rápidas e você tem que apertar tal botão numa cena. E aí fica dando aquelas engasgadas, não reconhece o seu botão. Aí você morre uma par
Nossa,
de vezes.
Me lembrou do jogo do Hugo, né?
Lembro, isso mesmo. Que ficava falhando
você
quando você falava. E falhava.
Pula,
e não pulava, atrasado. É a mesma coisa. Aí o que eu fiz? Depois de morrer algumas vezes no começo, que tem uma cena de ação bem da hora lá, o que eu fazia? Aparecia pra apertar um botão, eu ficava apertando 200 vezes, assim, não parava de apertar, até funcionar, porque se você se aperta uma vez e dá uma engasgada...
Aí não dá pra jogar esse jogo, não dá pra jogar assim, não. Aí se errar, aparece o Batman falando assim, não tem chororô, e esse jogo acabou.
Mas então, e a história, o primeiro episódio, é lá, tipo, os caras tão querendo incriminar lá a família da... A família, os Wayne, tipo, botar como que se os Wayne fosse te juntaram com o Mafia, essas coisas, assim, fizeram que eram pessoas contra vetores, negócio. E aí termina o episódio assim, tipo, o Batman indagando lá o Alfred, né, se é verdade ou não, né. E aí aparece lá cenas do próximo episódio. O pessoal que jogou os jogos da TNT sabe, tem isso. E aí você vê o Alfred já explicando e falando que...
Tu foi até o final?
Do episódio, final, sim. É curtinho.
Nossa,
é curtinho.
Gostou?
É uma hora e meia. É, então, eu gostei. No começo eu desisti, aí depois deu uma meia hora e voltei de novo. Só que aí uma hora eu falei, ah, vou suportar. Tá legalzinho. Aí engasgando mesmo, joguei até o final.
Tá legalzinho.
É, mas é uma hora. Se você não morrer, é uma hora, assim. Os episódios, uma hora e meia. Se não tivesse esses problemas de ficar engasgando, o jogo mal otimizado do caramba, eu ia comprar esse jogo, nem esperar muito por uma promoção ferradona. Agora, já que tem esses problemas, e eu tenho certeza que nunca vão corrigir isso,
nossa,
né? É, porque
Mortal
não corrige.
Mortal Kombat corrigir, né?
É, e você tá comparando Mortal Kombat da Warner Bros. Com o jogo da TOT. Os caras já abandonou, terminou os 5 capítulos, já estão fazendo o próximo jogo, meu filho. Acabou.
Sei
já
lá.
Era. E outra, se um jogo de point and click tá com esses problemas, filho, quer dizer que já foi mal feito mesmo o bagulho. Vai ficar assim.
O negócio tá difícil.
Então, e já que eu sei que nunca vão corrigir isso, eu vou esperar o bagulho aparecer, tipo, por uns R$9 e comprar, assim, pra ver a história. E mesmo assim, sabendo que o bagulho é triste, assim, fica engasgando pra caramba.
Ah, assiste no YouTube, não é só de point and click mesmo. Colhe alguém lá e alguém que fez o detonado lá e assiste a mesma coisa.
Quando aparecer o botãozinho, você aperta e finge que tá jogando, é a mesma coisa, gente. Bota em modo full screen do YouTube. Caraca, o botão! Caraca, eu sou foda mesmo.
Que
é spin-off?
Que é spin-off? No caso do jogo, né? São jogos que derivam de um outro. Por exemplo, você joga lá um jogo do Sonic, aí você acha mó legal o Tails. Você fala, pô, bem podia ter um jogo do Tails. E aí você faz o jogo do Tails. Aí vira como se fosse um jogo paralelo, né? Um spin-off nasce, aí o spin-off.
Tails
of Adventure. É, Tails of Adventure, tá vendo? Você quer um spin-off super popular que todo mundo ama e nem sabe que é um spin-off? Mas aí, nesse caso, não é jogo. É uma série. É o Simpsons. Simpsons é um spin-off, sabia?
É do Futurama.
Não, Futurama já é outro desenho. Futurama é do Matt Groening, do criador de Simpsons. Mas é Simpsons existia lá na década de 87 um seriado chamado The Tracy Ullman Show, uma coisa assim, né? E aí, quando esse programa ia pro intervalo, pra passar propaganda e tal, quando voltava, quando ele ia iniciar, aparecia às vezes um desenho, assim, de uns 2 minutos e tal. Era o Simpsons. Ele passava de vez em quando, e aí o pessoal começou a chamar a atenção. E aí o pessoal chamaram os caras pra fazer tipo um piloto de 20 minutos daquilo lá. E aí nasceu o Simpsons.
Era tipo o Cacete Planeta no Fantástico.
É, isso mesmo. Não, o Cacete Planeta foi. Era da TV Pirata, né? Os caras, né? Você lembra? Era da TV Pirata. Era
um monte de gente, né? Aí os caras fizeram só dele.
Até falar, é pro Fantástico? Entrevista lá.
Então. Cara,
então eu não quero falar.
É, então. E o Simpsons foi o mesmo esquema, assim. Existia esse Tracy Ullman Show. E aí o pessoal começou a gostar mais do desenho que passava do que o próprio bagulho, né? E aí.
Acontece.
E já que o barato é spin-off, né? Um spin-off bem popular, que o pessoal aclamado, que o pessoal ama, mas todo mundo sabe que é spin-off, né? É o famoso lá Mario Kart, né?
Super Mario Kart.
Esse você sabia que era spin-off, né, Cid?
Esse eu sabia que era spin-off do Mario. Porque o Mario, no jogo original, não andava num carro. Ele ia na
sério
barra,
mesmo?
Pulando e pá.
Verdade?
Esse ele já tá motorizado. Falei, isso aqui não pode, isso aqui
sabia
não
que a primeira vez que eu vi o pessoal falando desse jogo, eu virei a cara achando que ia ser uma porca para ah, mano, isso aí está acabando. Acabaram com
pois
o jogo.
É, no início.
Você também aconteceu isso com você ou não?
Também. Mas o Mario, a Nintendo consegue fazer uma coisa com
aí tá a maldição do Mario. Bastou você jogar uma vez em um negócio, você vai adorar. Já era. Acabou. Você ama o jogo.
Tem umas exceções de jogos de Mario, mas na maioria sempre acerta, cara. Pô, e o Mario Kart, nossa, mãe do céu. Aquele jogo de jogar pra dois assim era muito. Até pra um mesmo, sozinho, era bom, cara.
De dois dava briga.
E as competições que a gente fazia? A gente fazia altas competições no barato.
Pô, direto, competição direto, fala sério.
O engraçado é que esse jogo, na época eu não via muito, mas depois, quando foi saindo outros jogos e tal, eu fui ver. Ele é um jogo lento, assim, você vê. Quando eu jogava na época, eu achava ele um jogo super rápido, assim, super dinâmico. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo assim, eu gosto dele e tal, mas você vê assim, você fala, nossa, ele é lento. Assim.
É lento. Até nas 150 cilindradas.
Ele é um jogo devagar, isso mesmo. Você joga nas mais rápidas, ele é meio lento.
Hoje em dia eu não consigo, não suporto as 50 cilindradas.
Ah, não. Não dá, não dá. Super Nintendo é
insuportável. Você jogava no emulador que não alcançava 60 frames, aí por isso que eu acho que é lento.
Não, porque você acha ele um jogo rápido?
Na época do Super Nintendo.
É, de Super Nintendo mesmo.
Na época mesmo? Vocês achavam lento, eu não achava lento.
Eu comecei com o tempo ver.
Depois de um tempo, então. Eu comecei depois de um tempo. Ainda mais você tendo outras experiências de outros jogos de corrida, tu começa a ver que tá estranho. Mas tudo bem, é kart, né? É kart, mas...
É, mas não tinha nem... Antes não tinha nenhum jogo parecido com kart assim também.
Não, mas não é pela questão. Não é referência do kart, sim, jogo de corrida. Eu tô falando velocidade de um jogo de corrida. Não tô falando pelo fato dele ser um kart. Eu tô falando você ver um jogo de corrida assim é algo mais rápido, assim. Ele é meio lento. É por isso que eu tô falando. Não é comparar com outro jogo de kart. Tô falando pelo fato da velocidade mesmo do jogo. Ele não é um jogo tão rápido. Assim. Só que... E os quebra-pau que gerava, você lembra? Mario Kart, maluco.
Porra, era dieta. E aquele negócio de pegar...
Então, os itens mortais, porque você tá jogando lá, que nem eu lembro... Mano, os caras já começaram a chegar... Não pode jogar banana, já pode jogar casca de banana, não pode jogar casca de banana. Aí os caras começavam a botar a regra. Se jogar, tá lascado, tá ferrado. Já começava.
Tinha o casco vermelho, que era a arma mais top.
O que dava mais briga era o modo batalha, que era você ficava com as bolinhas em volta.
Uma rodando.
Ou azul ou vermelha, né, rodando. Aí quando você era atingido, você perdia. Aí quem ficasse sem...
Mas nesse item tem da corrida normal, né? Só que você tem que pegar lá no, naqueles quadradinhos, nos cubinhos. Aí você atira.
É, tem sim. Mas aí é um cenário diferente da pista normal,
né? É, né? O que você tá falando é de combate mesmo. O que você tá falando, o jogo acaba virando tipo um twist de metal de Mario Kart, assim, porque você tá, tipo, andando assim, em combate com todos os carros, né?
E o jogo tinha uns cenários baseados no jogo, né? Do Mario.
No mundo do Mario, top, né?
Começava com a do cogumelo, a terra do cogumelo, tinha a fase do
Mario. É, os caras, tipo, eles conseguiram passar o jogo, o mundo do Mario, pra um jogo de corrida, assim. Isso que foi mais incrível,
jogo de
assim.
Corrida.
Toda aquela diversão, assim, o negócio ficou super imersivo. Assim.
Tanto que virou uma tendência depois, né?
Caraca, não. Aí nasceu o novo gênero. Nasceu os karts cópia de Mario Kart.
Tunadinho.
Não, as cópias de Mario Kart, né? Porque o negócio fez tanto sucesso e realmente era bom. Não tinha como o que falar.
Era bom. Não tinha como falar que era ruim.
Então, era, deu. Ainda é.
Não, ainda é. É, o Cisne, eu acho que foi o Cisne mesmo. Chegou a fazer um tempo umas competições online, aí você lembra, Cisne?
Ah, do Mario
de
Kart.
De Mario Kart, foi? É. É, o Cisne é tipo doentão e aí quis fazer. Só que aí a gente...
Não,
aí aconteceu de um cara aparecer lá que era mó viciado. Aí a gente começou a jogar com esse cara e ninguém conseguia bater os tempos do cara, você lembra?
É. Não era... É, foi quem criou, acho que foi o Galford. Mas a gente tava fazendo através daquele
de
site
recorde,
do
online. Não, então, de recorde que tava fazendo.
Então, de recorde. Aí ninguém conseguia bater o recorde do cara. Eu falei, meu irmão...
E sabe o que é pior? Esse cara só apareceu pra jogar e sair, você lembra? No campeonato.
Só pra zoar.
Destruiu
pra
a gente, zoar, mano. É. E ele ainda ficava assim, destruiu, mano, eu tô fazendo uns bagulho mó simples só pra brincar, vocês não tão nem acompanhando, mano. Tinha maluco.
Caraca. Tipo assim, o maluco deve viver jogando Mario Kart, não tem como, porque...
Aí agora o Cisne sabe como se sente, né, quando usa um macro contra ele.
Quando usa um macro. Sabe o que é o pior? Eu comecei a vasculhar a internet pra ver esqueminha, assim, de sair, de ganhar turbo na largada. Eu aprendi, tipo, dar turbo em largada no Mario Kart.
Mas você não sabia, não? Nem na época do Super Nintendo você sabia?
Não, eu sabia, mas, tipo, não sabia com perfeição. Eu consegui, tipo, eu aperfeiçoei um monte de coisa, tudo vendo tutorial na internet pra tentar chegar próximo ao tempo do cara. E ainda assim, não cheguei nem perto do cara. O cara fazia uns bagulho cabuloso, incrível. E ele ainda botava, tipo, lá replay, assim, você podia assistir o jogo dele. Você via como que ele fazia.
Esse site era bacana, esse site. Ele existe,
não,
esse site?
Não.
Ele tinha modo de competição. Não. Acho que fechou, né?
Pô, já fechou naquela época, site. A gente parou porque fechou. Assim.
É, jogava no navegador.
Tava até hoje,
bateu o recorde do cara.
Se não, tava até hoje.
Você vê como que o Mario Kart é uma praga maldita.
E antes, quando o jogo foi lançado, que o pessoal mandava nas revistas os recordes.
O recorde, tirava
revista,
foto,
né?
Tirava foto.
Não, mas você tem que tirar a foto com o videogame rodando, senão não aceita.
É, por causa que senão o cara podia botar Game Shark, não tinha tudo isso. E Mario Kart criou um novo mundo competitivo. Um jogo também, né, que marcou pra caramba. Assim. Marcou assim, né, a série principal, né. Esse que a gente vai falar, né, passou meio desapercebido e é por isso que a gente vai falar, por causa que é um jogo bom pra caramba e quase ninguém jogou esse jogo. E foi o Mortal Kombat Shaolin Monks de PlayStation 2.
não sei por que você tá falando que o pessoal não conhece aí ou não.
Porque você acha ele um jogo popular? Você acha ele um jogo popular?
No PS2 todo mundo conhece.
Nossa, meus colegas tudo não conhece esse jogo. Meus colegas tudo, quando eu falo, não conhece esse jogo.
Ah, então é lindo. Então eles não tiveram infância.
Era um jogo de aventura com, era com tipo um beat up do Mortal Kombat.
Até eu que não tive Play 2, eu conheci o jogo e joguei na época ainda, nas locadoras da vida onde existia.
Tipo um beat up, o bagulho moto você escolhe lá no começo, né? O Liu Kang com Guilau, aí depois com o tempo, depois você vai salvando, você libera o Sub-Zero e Scorpion, né? E aí você joga com os caras, vai evoluindo naqueles ambientes 3D, não é um negócio capenga que nesse dano, foi um beat upzinho.
Os gráficos estão bonitos.
Se passa entre Mortal 1 e Mortal 2, né? Tanto que os ambientes lá de Mortal Kombat 2.
É que já começa até com a abertura linda, né? Aquela CG maravilhosa lá do povo saindo na bolacha.
CG dos caras lutando, Shang Tsung.
É, tem uma cena introdutória mó épica.
Aí eles tentaram manter alguns golpes dos personagens.
Não, você vai ganhando.
Não,
com...
mas é um jogo totalmente diferente. É, tu vai liberando a experiência.
Ele
fala
completamente
tinha,
diferente.
Né,
do que ele é completamente diferente? Se é um jogo, um é o principal é luta e esse jogo é um...
É luta também.
Não,
deixa
não,
de
não
flecha,
ele
sei
não,
sei
é, não é um Mortal Kombat. Eu tô falando o estilo. É tipo um beat up.
Então, é um beat up com hack and slash, que o pessoal fala. Uma mistura.
Com hack and slash. É, meio hack and slash longo. Porque ele tinha combo no ar. Lembra essa merda? Tinha combo no ar, mano.
A jogabilidade é boa. Diferente daqueles antigos spin-offs tipo Mortal 4 lá, que apesar de... Mortal 4 não. Mortal Mitológico.
Mortal Kombat 4.
Não,
é
Mortal Mitológico. Eu falei errado. Mitológico.
Eu ia falar do Mitológico, porque foi quando começou essa onda de
Mitológico. Então, que é uma jogabilidade péssima, né? Mas
o Shaolin Monks,
mas o Shaolin Monks anima. E outra, o Shaolin Monks tem uma história legal, já que é uma história lá, tipo, de Mortal Kombat 2. Você vai passando lá pelos cenários, né? Aí você vai enfrentando lá. Você enfrenta até o Goro, sabe? Você tá na jaula lá do Goro, aí você tem que enfrentar.
Não,
é.
Eu não cheguei a zerar esse jogo, não.
Enfrenta o Quintário também.
Mas assim, o jogo.
Aí você
o
passa lá
é
pelo
bom
The
e
Peach,
tal,
mas nossa,
tem uma hora que dá uma enjoadinha. Eu achava ele enjoadinho.
Eu joguei, ó, eu joguei, eu salvei ele com o Kung Lao, com o Liu Kang, aí libera o Sub-Zero Scorpion. Salvei com os dois, né? Apesar que aí tem mais coisa. O jogo tem os quatro personagens, né? Só que você só vai ver mesmo o jogo certo com jogando com o Kung Lao e o Ken. Se você jogar com o Sub-Zero e o Scorpion, fica tipo quebrado assim a história. Você não vai ver todo o jogo. Mas ainda assim é animal. Você vai fazendo os altos hits, cabuloso.
Você bate até cansar. Ali foi bem feito. E o gancho mesmo também é que é potente. Lá joga o inimigo pra cima e quando tá caindo, você pode emendar de novo, batendo. Ele tá caindo, você bate de novo.
E outra coisa, que você vai ganhando. E os fatality, que você vai ganhando vários fatality, finalizações, você vai ganhando uns brutality, você vai ganhando um monte de coisa, assim, que você pode fazer. Você tá, tipo, dando um golpe lá. Vem um cisne negro lá, tipo, inútil, assim. Começa a bater no cisne negro. Aí, em vez de você terminar neles normal, você pode, ah, vou finalizar com fatal, vou finalizar com brutal. Você pode fazer uns baratos cabulosos, assim. Você vai ganhando, assim.
Dá pra pegar coisa no institucionário também.
Acho que o sacão também,
pedaço de osso.
PlayStation 2, que normalmente o negócio era tudo 3D, mas você não afetava no cenário o que você fazia. Ali você quebra algumas coisas no cenário. Tanto que tem uma parte lá que tem até uma fogueira, assim, no meio que você chega lá, você quebra, você pega umas coisas da fogueira, assim, quebra a fogueira, quebra os negócios.
Tem o fatality do Liu Kang que ele pega a cabeça do inimigo, joga pro alto, aí ele dá uma bicicleta. Tipo uma bicicleta de futebol, né? É. Com uma bola de futebol e pá, no inimigo de novo lá.
Fora que tem o dragão
tem
também. Né?
Bem bolado, ó. Tem o clássico dragão.
Tem vários fatalities. Tem, tipo, tem os fatalities originais e tem fatalities enfrentados ali.
Tem um fatality bosta também, que não tem graça nenhuma, mas tem, tá lá. Variedade tem.
E aquele cenário que você tá jogando cenários lá da floresta, da fase que seria a floresta do Mortal Kombat 2. É mó bonito, assim, começa a sair os inimigos lá de trás.
Eu lembro da fase do Reptile, lembro da ponte, lá de baixo de espinho.
É no começo?
É, então logo no começo. Você,
é, acho que não.
Quando você
no
sai da prisão lá do Goro, você vai passando, aí você passa por debaixo lá dos espinhos.
Se você erra.
É, aí você já morre. E aí o que você faz? Você vai escalando a parede, aí você sobe lá pra cima, aí você sobe na ponte lá em cima.
É, porque subir pra baixo é meio difícil.
Aí, tipo, aparecia uma cena de alguém jogando. Não tinha uma cena que jogava o cara?
Não, não tem cena. Só se você jogar. Você... Não, você finalizar o cara. Ou o cara te finalizar.
Não. Você jogando. Você chegava no finalzinho desse
cenário.
Então
você tá vendo o vídeo aí.
Tinha uma hora que parava. Eu tô visualizando. Aí o maluco joga lá de cima. Ah, é o Johnny Cage, ó. O Johnny Cage aparece jogando o cara.
É, eu tô falando que é a história de Mortal Kombat 2. O Johnny Cage não tá imortal?
Não, mas já aparece o Johnny Cage lutando. Como se fosse no Mortal mesmo. Aí o Kung Lao ficou olhando. É uma ceninha.
Eu já não lembrava mais.
Aí joga o cara da ponte, aí o cara...
Eu já não lembrava mais disso aí, não. Eu lembrava que a gente chegava na parte de baixo, aí depois que termina com os caras, a gente escala, e aí sobe lá em cima na ponte. E aí quando a gente bate nos caras, a gente pode jogar eles lá embaixo, aí vai dando sua tarde lá embaixo. Desse das ceninhas eu não lembro, não. Mas você não viu o final, né? Nossa, ele também tinha um final da hora.
Não, eu não fui.
Caramba, como você não jogou esse final? Isso é uma blasfêmia mesmo.
Eu tinha esse jogo lá, o Piratinha, mas eu jogava meia horinha e ficava assim, tem outra coisa melhor pra fazer. Aí eu jogava outra coisa. Sempre ficou de lado.
PlayStation 2, se não for piratinha, alguma coisa tá errada aí.
Ou tá seca, né? Deve ter muito dinheiro.
É, então. É, depende. É, então.
É, não, naquela época, PlayStation 2, a galera com banda original era coisa difícil, hein?
Um jogo também que eu joguei bastante, apesar de, né, não entender bolufas nenhuma, as várias vezes que eu joguei, só muito tempo depois que os caras lançam um patchzinho capengue em espanhol que eu fui entender, que foi lá o King of Fighters Kill de PlayStation, e também teve, acho, pra Saturno.
Kill. Pra vocês que não entenderam, é King of Fighters Kill.
É, Kill. É, Kill. Kill. King of Fighters Kill. Teve pra Saturno esse jogo ou não? Não lembro agora.
Não, só,
só pra Play, PlayStation. É, só pra PlayStation, né?
Era um RPG com cenas de fight.
É, aquilo era um visual.
Ele é um visual novel, não é RPG, ele é um visual novel, e aí tem uns momentos que aparece lá, tipo, as batalhas.
As lutinhas, só pra dizer que é um RPGzinho, assim, né? Não é nem... É,
nem é, é um visual novel.
É
um tipo
de RPG, então, mas... né? Porque você não evolui.
Mas eu não considero um RPG, é um visual novel, né? O Cisne que chama ele de RPG, eu considero um visual novel.
Não, a maioria do pessoal chama assim também, porque na época ninguém sabia que porcaria era um visual novel.
Então, só hoje em dia que todo mundo sabe o que é isso.
Eu achava engraçado quando entrava as lutinhas e tal, tipo, acertava. Fazer o golpe era como se fosse mesmo um King of Fighters na época 97, né? Eu acho que
o gigante... Não, os desenho dele sempre me lembrou assim que os caras tentaram fazer o King of Fighters 95. Eu lembro que eu vi o Kyo,
não,
né?
Ele tá falando das cenas. Cena. Né?
Ah, não, no jogo é o 97, jogo, né? No jogo é o 97, mas as cenas, os desenhos.
Não, as cenas foi artwork.
Foi o mesmo maluco que fez o mangá lá que saiu na época, se eu não tô enganado. Eu não lembro, vou lembrar o nome agora, né? Mas você sabe que saiu o mangá,
eu tô ligado.
No 96, né? Entre 95 e 96, né? Aí chamaram ele pra fazer os desenhos lá da história desse jogo, que passa, começa 11 meses antes um mês antes, né? É um mês antes, né? Parece.
É um mês, é 30 dias que você tem que... Tem um mapa, tem uma parte que você percorre assim, mapa, é coffee map. Aí tá lá, 30 dias antes de não sei o que, tá escrito.
É, em 30 dias acontece tanta coisa naquele mundo.
Nossa, um monte de coisa.
Matuzerou ele.
Eu zerei depois que lançaram o patch em espanhol, né? Mas em japonês...
Com o patch traduziu tudo hoje? Com o patch traduziu tudo?
Traduziu tudo. Em espanhol, né?
Não, então, mas eu tô falando, tipo, todos os diálogos...
Traduziu tudo. List de golpe, diálogos, os cambal, tudo. Traduziu tudo.
É, bacana. Eu fiquei sabendo disso aí uma época, mas eu fico preguiça de jogar. Porque em japonês não
Eu
dá,
joguei
não,
em japonês.
Só ficou apertando
você só vai ver na figurinha.
É, mas na época...
É, na época sempre foi assim.
Moleque, você falou, ó, que da hora, as figurinhas do desenho
e tal. E outra, KOF, aquela febre que tá. Você ficava, velho.
Qualquer coisa.
É, então, e ainda tinha aquele momento que você sai no mapa, eu achava aquilo ali sensacional. Eu ficava, agora o que será que vai acontecer aqui?
E o melhor é que era dublado ainda com as vozes do maluco mesmo lá, original lá. O Iori mesmo lá no começo do jogo, ele tá puto com o Kyo lá, e a voz dele lá, você sente aquela emoção toda. Ih, acaba o mundo agora, vai pra
E o da hora que é o que eu falei, ainda aparece aquelas animações também. As animações é mó bonita, assim, mó bem feita, né? Pelo menos eu gostava.
Os especiais, né?
É, então, eu achava tudo mó bem feito.
Tinha uns personagens novos também, né? Que bonitinho na série.
E apareceu o primo do Kyo lá, o Soji, parece, sei lá como é que é o nome. Tinha o primo dele, tinha todo mundo ali, tinha os irmãos sendo, parece. Nem lembro mais também. Teve muita coisa. Creio que ele joga grande demais.
E é grande, é isso que exatamente o que eu ia falar. É um jogo grande do caramba. Mesmo você já sabendo tudo que você tem que fazer, a ordem certinha, é um jogo mó demorado. Você pode ver qualquer long player que tiver, gameplay que tiver. Não é curto, não. É um jogo mó grande.
Ali do pessoal que gosta da série ali tem bastante conteúdo.
O único problema é isso, que ele nunca foi lançado oficialmente em outro idioma além do japonês, né? Então você vai ter que pegar as traduções aí que já existe pra espanhol, pra inglês e pra espanhol, né?
Inglês eu nunca vi, não, mas pra espanhol é praticamente um português.
Mas
ali,
o cara que traduziu pro espanhol não foi em cima do inglês? Se eu não me engano, foi em cima do inglês que ele traduziu.
Sei lá, não tem importância também.
Trilha sonora também é a trilha sonora de KOF.
É, mas a trilha sonora é mais simples, que ela foi feita em MIDI, né? Ela não é o
Mas se lembra, esse jogo. Assim, ele teve um tempo que ele vinha no junto com o CD, eu acho, do King of Fighters 97, um tempo. Não sei se você lembra.
Não, só vinha 97, uma demo. Né? Vinha uma demo com abertura e acho que nem dava pra jogar.
Na minha cabeça, eu acho que dava sim.
Ou se
na minha
dava
cabeça,
pra jogar, era só uma vez só.
Ah, eu acho. É, então, mas eu acho que dava pra jogar sim, porque eu lembro que eu cheguei a jogar num barato que veio com o King of Fighters 97.
E era PlayStation 1, Play 1, Play 1. Né?
Tem bastante curiosidade nesse jogo aí. Mostra como o Shin convenceu o Kyo lá a se tornar o mestre dele. Tem bastante coisa. Tem até batalha de banda lá do Kyo e do Iori.
O jogo ele foi feito pra ser lançado pro Neo Geo CD, só que aí os caras já tava no caminho, na perrengue do caramba, né? Os caras teve que vender mesmo os direitos e lançar pra outra plataforma mesmo. Mas ele era pra ser um exclusivo de Neo Geo CD.
E tem a cara do Neo Geo ele também.
Mas já que o Neo Geo não teve esse jogo exclusivo, mas teve outro jogo. Teve um outro jogo que é exclusivo do Neo Geo CD e que eu joguei pra caramba e eu adoro. Que foi o...
Isso, eu tenho muita
vontade de jogar,
mas...
Samurai RPG de Neo Geo CD. E esse é RPG mesmo, assim, é um RPG que você vai andar pra conversar com as pessoas, com os caras. Ah, muito da hora esse jogo. Samurai RPG. Mas vocês nunca jogaram nem um pouquinho desse jogo?
Eu joguei um pouquinho, emulador eu joguei, mas não dá pra entender nada, começa.
Não, mas a história está ligada, que se passa na história, é a história de samurai.
Tem em,
né?
Inglês, tem em inglês também, traduziram.
É, tem tradução pra inglês, pra deixar ele em inglês já. Tinha um maluco que tava traduzindo esse jogo pro português, mostrou umas fotos e tal, mas não sei. Ele nunca lançou nada, então pode ser também aquele negócio de o cara só pegou as fotos e traduziu as fotos ali e falou que era o
tem
jogo.
Tem um Photoshop.
Ah, mas era um RPG mesmo, tu saiu com um bonequinho
no mapa do mundo lá, pequenininha, miniatura.
É que ele se passa na história, ele é a história de Samurai 1 ali. Aí, se você conhece a história de Samurai 1, você vai saber o jogo, assim. E ele é mó bom, assim, que você vai jogando, conversando com... Tipo lá, você escolhe jogar lá com o Genjuro. Aí você sai conversando, vai encontrar lá o Haomaru. Aí você vai encontrando os inimigos no meio da batalha. As batalhas são randômicas também, igual os RPGs antigos.
É, os clássicos, né?
É, igual os clássicos. Só que aí é que tá, no meio, na hora da batalha, ou você pode fazer aquele sistema de ataque normal, igual de RPG normal, ou já que ele é puxado de um jogo de luta, né? Você pode fazer golpe dando comando, por exemplo, ao Genjuro. Você rodar, dar uma meia lua. Aí ele vai dar o golpe, tipo, a dar um golpe especial, tipo, de meia lua no inimigo. Mas se você faz certinho, né? E vai tirar a maior vida do inimigo. Eu falo fazer certinho, né? Porque esses movimentos não é muito fácil de fazer na hora da batalha. Que é um treinamento, né?
Os gráficos eram muito bonitos esse jogo. Eu
é, mas aí também já é que é Neo Geo CD, né? O Geo CD na parte 2D, né? Era animal, né?
Mas isso aí pra Play 1 também não saiu?
Eu vendo aqui agora, é, não foi exclusivo, não. Teve. Mas é aquele negócio, né? A SNK tava na capenguice, ela lançou o jogo pra o Saturn e pro PlayStation, mas o gráfico é inferior. Tem loads maiores que eu tô. Mano, eu tava falando que tem loads maiores. Consegue ter loads maior que o do Neo Geo CD.
Quer
dizer que o negócio. Não, aí você vê que o negócio foi feito. Não, aí você vê que o negócio foi feito mesmo na má vontade. Não é que foi feito.
Poxa, porque mais load que o Neo Geo CD não existe. Nenhum.
É um jogo. Aí tá falando que é um jogo inferior se comparado ao Neo Geo CD. Os dois, é os dois. As duas versões são iguais. São duas versões que só lançaram por causa que. Porque a SNK tava precisando de dinheiro. Aí lançou só por causa. Pra ter dinheiro. Porque não era. Era um jogo pra ser exclusivo. Não, mas se bobear pra ter. É bom ter saído, né? Porque ficou mais popular, né? Porque é um jogo bom, assim, e outro jogo que o pessoal não conhece, é um jogo meio desconhecido também.
Não
é um
conhece,
jogo bem
desconhecido.
Quando você fala assim de Samurai RPG, os caras, mas é aquele de luta lá, eu conheço de luta. Aí fala, é aquele de luta, só que é um RPG.
É bacana o jogo aí, galera, que se tiver a oportunidade de pegar aí a ROM em inglês, ou até português, se tiver, realmente já existiu, né? Pelo tempo.
Português não tem, não. Se tivesse, o pessoal já tinha avisado já. Eu nunca vi, pelo menos, né? Nunca vi comentário.
Apesar que quando era moleque, eu jogava um Super Nintendo de Play 1, eu jogava um monte
jogo...
de japonês.
A história é de Samurai 1, então a história não tem problema. E a parte dos menus, o negócio você entende, porque é os nomes dos golpes. Os nomes dos golpes você sabe ver lá.
Oh.
É, tem todas as fatas, os batos em japonês. É mó bom, assim. Tanto que é Samurai, a gente fala Samurai RPG, mas é Samurai Spirit, né? RPG, uma coisa assim, né?
Mas tinha aquele golpe lá no Haomaru? Hin Hain Pushidan!
Pior que tem os especiais, tem os especiais, tem tudo.
Falou que era o mesmo nome, é. O do Haomaru, eu lembro do Hin Hain Pushidan.
Tinha os especiais, tinha tudo, caramba.
Chore direto. Mas era só no 2.
Tinha tudo os especiais. Então, mas mas Samurai é 1 e o 2 as histórias que evoluem. Depois o negócio sempre foi girando, sempre no 1 e 2 a história.
Cara, esse jogo aí deu até vontade de jogar. Esse
se você, é um jogo, se você começar a testar, só vou dar uma testadinha, você joga até o final, porque é um jogo mó bom.
Hin Hain Pushidan é top.
Outro jogo também que eu joguei bastante, mas eu não sei se é tão bom quanto Samurai RPG. Não, tenho minhas dúvidas, né?
Não,
tenho
com
minhas
certeza,
dúvidas,
não.
Mas é legal.
Porque o King of Fighter pode até ser, é
mais bacana. Olha, eu acho que não.
Olha lá, Udi, tá falando mal, tá falando que do King of Fighter, né?
Deu empate técnico.
Jogo, né? O Duke Nukem Manhattan Project, PlayStation 2, né? Se lembra? Todo mundo esperando. Todo mundo esperando o eterno Duke Nukem, a continuação do Duke Nukem 3D, que nunca saía, né? O Duke Nukem Forever, que nunca saía, né? Naquela época. E aí os caras lançavam tudo que era Duke Nukem e tudo spin-off. E numa dessas lançou esse Manhattan Project.
Se bem que se analisar bem, o Duke Nukem 3D. Que tecnicamente foi o spin-off, que o Duke Nukem começou no Adventurezinho, né?
O Duke Nukem 1 era que é plataforma, Duke Nukem 2 é plataforma. E por que você acha que se chama Duke Nukem 3D? Porque aí o 3 ele virou o 3D, ele foi pro mundo de primeira pessoa.
Mas aí já foi FPS e tal,
é. O Cisne nunca entendeu. entendeu o porquê do 3D, o trocadilho, que é o terceiro jogo da franquia. E aí eles passaram pro mundo primeira pessoa,
sei, porque 3D. Sei, tô ligado, 3D, é.
E o Manhattan Project, ele é que nem você falou no começo, sabe? Ele tipo voltou às origens, querendo ser tipo a essência do 1 e do 2, porque ele é um jogo de plataforma.
Muita gente.
Só que ele é 3D, existe, né? Ele é mecânica tudo 2D, lateral, mas ele é no 3D, né? Ele tinha no Steam até uns dias atrás, tanto que eu tenho, né? Mas eu fui ver agora, não sei.
Falou e depois já era.
Mas no PlayStation 2 você jogou esse jogo, não jogou?
Joguei.
E é um jogo gostoso. É, então, isso que eu ia falar. Um monte de gente desce a lenha nesse jogo, porque de preconceito. Não, e outra, o pessoal desce a lenha nesse jogo de preconceito. O pessoal fica assim,
preconceito, porque quer jogar o 3D.
Não, tipo, não quer nem parar pra jogar, porque se você só olhar, ele não é aqueles gráficos bonitos, aquelas coisas. Lógico que se você só de olhar, você vai achar meio assim.
Parece Play 1.
Também não vão exagerar, né? O Rude também é hater mesmo, né? Caramba.
Haterismo total.
Quando você começa a jogar, ele é tão simplesinho, as mecânicas tão fácil, assim, que você começa a jogar e é gostoso, assim.
Tem uma pegada da visualização no cenário, tu vai andando, ele começa a
dá uma entortada, dá umas entortadas, assim, no gráfico.
Dá uma entortada, bota uma visão, um ângulo de cima.
Não totalmente de cima, mas meio de uma diagonalzinha. É, depende da posição que você tá no cenário. Tipo, você tá no cenário, tipo, como se tivesse três pisos, assim, né? Aí você entra no meio. Se você vai na parte de baixo, lá, do cenário, aí ele vai dando uma inclinaçãozinha. Ele vai usando os efeitos 3D, né?
É, os efeitos que ele tinha. Mas ele tem as famosas mulherzinhas da vida, né?
As primas. A gente normalmente fala aqui as primas.
As primas, as primas.
Não sei aí, mas aqui a gente fala as primas.
Tem até umas piadinhas que ele faz lá, quando resgata uma das primas aí, né? Ele fala, se você for maior de 18, eu posso ir. Ele faz tipo essas piadas aí.
Mas ele é um Duke Nukem. Ele tem tudo na coisa do Duke Nukem. Porque isso é o que a gente fala. Deus do 1 já tinha. Deus daquele 1 e 2 já tinha esses negócios, essas piadinhas, todas essas coisas. É que o pessoal não sabia, né? No 3D ficou esculachado porque era 3D, né?
Não entendi.
Mas ele tem tudo esses negócios, só que voltou às origens, né, da jogabilidade 2D, né, a jogabilidade. E o pessoal, já que o pessoal tava na expectativa do Duke Nukem Forever, né, o pessoal meio que ficava, não sei o que com esse jogo, sim.
Não gostou, esse jogo foi injustiçado.
E é bom, é um jogo.
É
e ele tem tudo aquele coisa, além disso daí, das primas que você tava, tem as outras coisas. Você vai andar e vai destruir parede, igual se acontecia no 3D, vai ter as coisas secretas.
É um jogo simplesão, fácil pra tu fechar, fácil.
Às vezes ele não lembra um pouco o Contra.
É um jogo que pode pegar. Acho que não, enquanto
às vezes ele lembra um pouco, sim. Não, tô falando que ele é bom igual o Contra. Tô falando que ele, tipo, lembra, assim, já que ele é, tipo, sei lá, ele lembra um pouco o Contra pra mim.
Bom, era um jogo simplesinho.
Mas era bom, é um injustiçado. Esse eu falo, é um jogo bom pra caramba.
Esse eu joguei bem até o final, joguei. Tive o jogo, entendeu? Eu comprei esse jogo.
A gente sabe.
Tive o jogo.
A gente sabe quando você comprou o jogo. Ó, lembrando que eu falei anteriormente.
Comprei mesmo.
PlayStation 2 esse jogo.
No primo, lá no tio.
É, no mexicano. Mexicano.
No tio da praia. Não, mexicano. Era só videogame e jogo top.
Ah, tá. Pô, mas esse jogo é top.
Ele conseguia pra gente. Coisa difícil. Não, esse jogo não era top, não. Esse jogo tu encontrava no camelôzinho lá na barraquinha. O cara falava assim, leva esse mais outro que passa por 10.
Todos os jogos de PlayStation 2 eram 3x10.
Tipo isso, 3x10. Não, mas no início não.
Tudo é difícil.
No início era macetinho. Tu comprava, não gostava, voltava lá. Pô, tio, tá ruim, tá ruim.
Você fazia. Isso aqui não tinha esse esquema, não.
Eu fazia direto.
Esse esquema que a mulher já chegava e fazia assim, ó. Testar, olha, tá funcionando, tá vendo? Aí já era, acabou.
Lá não tinha teste, era no meio da
aqui
rua.
Aqui tinha, os caras botavam tinha... assim embaixo da televisão, tiravam aqueles, não sei se já viu aquelas TVs e umas coisas
por trás. Depois os caras começaram a se ligar nisso daí, antes não tinha não.
Isso aí
depois
é mais
depois não, lá em Caxias o pessoal trocava mesmo. Falou assim, pô, esse menino que tá gravando pra mim tá demais, hein? Eu falei com ele pra fazer os testes. Eu falei, tio, eu não sei não, eu só sei que não rodou não. Ai, menina, escolhe outra aí.
Então, mas do que nunca não agradou muito, não foi aquela febre, né? Final Fantasy Tactics de PlayStation 1, esse caiu nas graças do pessoal. Pelo menos aqui esse negócio foi febre. Eu tenho amigos que se profissionalizou num nível que até hoje eles jogam essa bagaça. O cara fala assim, mano, eu tô fazendo esquema pra evoluir, sei o quê. Não tem mais o que fazer a vida inteira jogando esse jogo. Eu não sei como os caras aguentam jogar um jogo tanto assim.
Tem muita tática pra jogar isso.
Ah, o trocadilho.
É, pior que é, né?
Ah,
e o pior, né, que esse jogo teve aquelas sequencinhas com os GBA, o Tactics Advance, e não foi tão bom quanto a de PlayStation 1, né, a versão.
É, e esse jogo já tem, hoje em dia, já tem em português.
Esse jogo
tal,
já tem tudo, daqui a pouco vai ter dublagem, os caras vão fazer dublagem pra esse jogo.
Acabou dublagem, só falta dublagem mesmo.
Pode ver, quando os caras falam que vai fazer jogo de tiro tático, os caras, não, é melhor fazer o próprio Tactics mesmo e já lançar, ou relança o Tactics, não sei o quê.
O jogo já tinha uns gráficos bonitos, acho que não precisava nem de um remake, era um gráfico
bacana. E ele naquele um tabuleiro, assim, não envelhece muito. Eu nunca esqueço até hoje a gente indo pra última fase lá, o barco, que aí até falava o pessoal, pô, mano, se vai pra esse lugar aí, acabou, mano. Tem que fazer um save antes de ir pra lá, porque senão você não vai poder ficar mais usando seu save, que vai pro barco, você já era, você vai ter que salvar o jogo. No Final Fantasy Tactics você vai evoluindo, vai ficando mó top, e aí você pode voltar nas batalhas pra trás, pode ficar andando no mapa, antes de ir pra última batalha lá no barco. Se você vai pro barco e fizer um save lá no barco, acabou, você não pode sair do barco.
Teu amigo até hoje não entrou no barco, né?
Ele tá esperando até
porque
agora.
Se ele foi, ele não volta.
Meu personagem
se ele
não tá forte o bastante,
que
ainda evolui mais um
o
pouco.
O personagem do cara é tipo, o cara é...
Eu não tô pronto ainda de sexo, mas cara, já passou. Não. Eu não tô pronto pra nada na vida.
Eu não tô pronto. Não tô preparado psicologicamente. Eu não tô preparado psicologicamente pra isso, é um desafio.
Imagina eu chegar no navio, não poder mais voltar, sair pra evoluir, ficar, porra, 30 anos perdido? Não posso entrar ainda.
Chega os molequinhos na frente dele assim, vovô, você não vai parar de jogar isso, não? Ele, quando foi que eu tive filho? Ele
entra
já nem
no
sabe.
Navio, vovô, entra no navio, vovô. Aí
eu... E fala, mas fala a verdade, Final Fantasy Tactics, esse de Play 1, é tudo redondinho, né? Tudo é bem feito, né? Ele tem uma trilha mó boa, assim, você não enjoa de ficar jogando. Tudo nele funciona perfeito.
O gráfico eu achava bacaninho, era um gráfico diferente da série, né? Um gráfico, ele me lembrava o...
O Gebratri, não vem falar que é o Gebratri, porque o Gebratri é feio, assim, perto do Final Fantasy Tactics.
Não, o Gebratri não. Não, mas não tô falando do estilo do jogo. Eu tô falando Saga Frontier.
Ah, gráfico.
Gráfico, não é o jogo. Eu tô falando gráfico. Me lembrava muito Saga Frontier. Porra, muito, assim, o traçado, né? Porque foi diferente do Final Fantasy. Galera que, pá, que pegava desavisado, nem se identificava.
Ah, esse jogo eu lembro que era a maior febre, assim, falar, mano, em tal lugar fazer tal coisa, não sei o que, você vai conseguir tal personagem. Aí já ia todo mundo lá tentando fazer pra pegar os personagens.
Quem teve PlayStation tem que ter jogado isso aqui, obrigatoriamente. Porque PlayStation é quem queria RPG. Quem não queria ir pro Saturno, ou outro videogame aí da...
Ele
da
fala assim, quem aí não queria ir pro Saturno, como que se ir pro Saturno fosse uma opção, né? Saturno não tinha nada, filho. Porque...
Tinha,
a opção
tinha,
ou era Saturno PlayStation, era 2D ou era PlayStation.
Quem queria um King of Fighterzinho maroto sem load ia pro Saturno. Eu sei disso, sei muito bem. Tive 3 Saturno, não sei. Mas, é, cara, eu não consigo imaginar um cara jogar esse jogo até hoje. Meu Deus do céu, eu não conseguiria, não. É porque, tipo assim, a primeira vez que eu zerei, beleza, passou, um jogo bom, gostei pra cacete, mas acabou.
Foi uma experiência nova pros caras, foi tão boa, que os caras não conseguiu tipo, largar, e os que tentam largar, buscaram a mesma experiência nos outros jogos, e não tinha, é diferente, são
parece
jogos
um
diferentes.
Meu que joga o Final Fantasy Super Nintendo até hoje.
Então, é o que eu tô tentando entender, sei lá, que deve ser isso, né, porque os caras, que pode ter milhões de jogos desse estilo, e é só esse jogo que os caras exaltam, assim. Eu gosto muito desse jogo, mas nesse nível de doença que os caras é, também já é demais, assim, é incrível.
Supera todas as expectativas, né?
Mas é bom, mas é um jogo que eu gosto pra caramba, assim, eu adoro.
Jogo bom pra caramba.
Mas um jogo também que é spin-off e eu adorei, assim, eu joguei e gostei pra caramba, assim, que eu fiquei, caramba, esse aqui realmente valeu a pena. Foi o Resident Evil Revelations. Caramba, esse jogo eu gostei de ter jogado. Rapaz.
Muita gente não concorda, mas...
Quem não concorda?
Quem jogou no 3DS gostou, porque depois quem pegou a versão
eu joguei
Steam,
no PC,
é um jogo,
só no PC
é um
do
jogo
Steam.
De portátil, né?
Joguei
é um jogo de 3D... portátil, né?
Quem jogou no 3DS e foi e a galera pegou a migalha lá no PC como de Section, não curtiu porque não se conformou com a versão... de um posto de um console.
Eu adorei.
Na verdade, é isso aí.
O jogo é perfeito. Roda perfeito. Tudo é bonito, assim. Mas o Revelation, nossa, eu lembro que ficou marcada pra caramba nesse jogo. É quando você vai chegando numa parte lá. Não lembro o nome do chefe, mais ou menos. Que aí você começa a escutar de longe umas pancadas na porta e o cara falando.
Ah,
falando,
não sei
o que lá. É. Mas o que é isso? Tá de longe. E você vai chegando e nada, vai chegando de lá. E aí depois você descobre que é o capitão do navio que tá preso lá naquela sala lá. E aí você começa a procurar a chave pra abrir o bagulho, aí quando você faz determinada coisa e solta, e o cara, tipo, virou um monstro, uma transformação, chefe, aquele...
Já virou a paçoca, já era.
Maluco, é um dos bagulhos mais marcantes. Aquilo ali fez lembrar, assim, a sensação de quando eu joguei o primeiro Resident Evil, assim, tipo, foi um bagulho tão bem bolado, assim, tão bem feito, assim.
Não, a história desse jogo foi muito top. A história, o enredo dele...
Eles fizeram aquele esquema de botar você, tipo, naquele navio e tal, aí você ficou, tipo, enclausurado, como se estivesse lá nos primeiros Resident.
Mais confinado, aquela ideia de mais confinamento também, mais suspense também.
Eu acho que depois dos outros Resident que eu tinha jogado, depois que eu peguei esse aí, eu vi que o 4 jogou e tal, é tranquilo. Esse jogo eu achei um nível de dificuldade, porra, absurdão mesmo.
Eu achei difícil depois nos levels alto, mas no normal eu não achei tão difícil, não.
Não, ele era. Ele
então,
era,
mas aí é que tá também, que foi uma vez eu até comentei desse jogo, foi a minha reclamação, que é assim, no level normal, beleza, ele tem a dificuldade boa, você gosta e tal, aí beleza. E aí só que quando você joga no, nos níveis mais altos, o que que fizeram? Colocaram inimigo assim em tudo quanto é lugar, até lugar que não tem como ter inimigos, querem tuchar de inimigo, aí fica tipo quebrado assim, você fica, mano, não tem nem como eu passar por aqui. Inimigo não faz parte da história. Tem inimigo que os caras colocou antes de... Porque o jogo começa, o começo ele não tem inimigo. Tem uma história que acontece pra depois ter os inimigos, né? Se você bota nos level mais alto, já tem inimigo antes de ter a história de ter inimigo. O bagulho é mó sem peça e cabeça. Mas no normal, que foi o que o jogo foi feito pra ser jogado, né? Eu acho ele impecável, cara. Eu acho animal. Só também aquele finalzinho lá que eu achei ele meio... pai, aquela batalha final eu achei meio sem graça. Eu não gostei muito não daquela batalha. Ali eu tenho que dizer que eu não achei muito legal, não. Achei que meio fora do jogo.
O jogo todo em si foi bom. Ali não
e os Hunter? A gente fugindo dos Hunter lá, nossa. Quando eu vi os Hunter, eu falei, caramba, foi top.
Tinha também o Scanner também, né?
Ah, o bendito Scanner.
Scanner, que tu pegava o Scanner. É uma coisa novidade, né?
Aquilo ali era só pra tentar usar o giroscópio do 3DS lá. É, ninguém usava normal mesmo depois.
Afinal, é pra localizar item e tal. Isso aí quando eu joguei Zombie, eu lembrei. Falei, caraca, o Scannerzinho.
E pior nesse jogo também, que às vezes você tava sozinho numa parte assim, aí quando você tava com o parceiro, você andava um pouquinho pra frente, você nem escutava os passos dele. Quando você virava a câmera, tava ele lá parado atrás de você já.
É, apareceu isso mesmo.
Aí você tá falando, onde apareceu isso?
E a história dele também é mó boa, assim, é uma história mó legal que eles inventaram, né? Tá nos navios lá, os bagulhos. Quando você tá lá naquele bagulho, tudo fazendo tal, e aí jogando paralelo com o Chris, aí de repente você chega no lugar, cadê a Jill? Tá, aí você descobre que ela tá, tem é outro navio que ela tá.
É outro navio,
e aí você descobre que são navios gêmeos, aí você fala, cara, foi tipo um plot isso, assim, maluco, que louco isso, meu. Esse jogo foi tudo feito no mínimo data pensado. Ele é tipo um Resident Evil mesmo, assim, ele é mó bom, assim, mó bem pensado. Um jogo que eu gosto muito.
Tanto que ganha sequência, porque tão bom, apesar da galera aí ter reteado, aí o outro já saiu pra todas as plataformas. Já não teve essa parada exclusiva, entendeu?
O 2 já deu uma... já ficou um pouco diferente, que eles puxaram mais pra aquele lado do cooperativo, né, jogar e tal. É um pouco diferente. Mas pelo que eu entendi, eles pretendem fazer tipo uma... virou tipo uma série essas Revelations, né? Vamos ver como vai ser, né, se vai ter mais.
Mas até então um top, um jogo bom pra caralho.
Às vezes eu tenho vontade de jogar ele de novo, assim, às vezes dá vontade de baixar ele de novo lá do Steam e jogar de novo.
Joga no 3DS, joga no 3DS que vai ser da minha.
Tem a melhor versão que é do PC?
É, então você não tem a do 3DS.
Tem a melhor versão do PC, pra que eu vou...
A melhor versão...
Pra que eu vou fazer?
Ninguém comendo de sexo nos comentários.
Melhor versão do 3DS. 3D, tudo bonitinho lá, coisa linda.
Agora o que eu tava comentando lá no começo, né, de spin-off, de coisa de Sonic lá do Tails, né, eu nem tinha me adentrado nisso, que tem um jogo na nossa lista que é baseado no mundo de Sonic, mas não é o Tails, né? Como que a gente não colocou o Tails, né? Que foi o Shadow the Hedgehog,
pois
né?
É.
Só agora que veio o nome do bagulho que eu falei, pô... Mas gostaram quando vocês jogaram?
Não, eu detestei esse jogo.
Ele parece uma expansão do Sonic Adventure.
É, então, exatamente. No começo, eu comecei até a gostar dele, por causa que me lembrava, assim, o Adventure, mas com um Shadow. Só que, conforme você vai passando, a primeira coisa que eu comecei a achar meio capenga, assim, todas as telas meio parecidas nesse jogo, tudo um cenário meio escuro, assim, meio, sei lá...
Meio dark.
É, meio dark. Beleza, que é o jogo do Shadow, mas cansa. E outra coisa, eu não gostava muito daquele negócio de você ficar usando aquela metralhadora. Putz, que chato usar metralhadora.
Metralhadora?
O quê? Você não jogou esse jogo? Você passa o jogo usando
metralhadora.
O quê? Você passa o jogo de metralhadora, filho? É uma das armas principais do jogo.
É a principal do jogo, é metralhadora.
É, filho.
É,
tinha uma espada louca também, mas a metralhadora que era a principal.
Você tá achando que é aquela fresca de... é igual o Adventure?
Eu acho que ele tá confundindo o jogo.
Não, ele tá. Eu acho que ele só jogou o começo, que você fica pulando a cabeça e normal. Depois, meu filho...
o jogo fica pior ainda mais.
Depois você pega... ele consegue ficar... ele fica...
ele piora muito.
Você vai dirigir carro, você vai virar jeep, tanque.
O pessoal perde a noção. Fala assim, já que tá assim, foda-se, bota aí, ó. Dum,
a primeira meia hora, você até gosta desse jogo. A primeira meia hora, você até já aceita. Mesmo tendo os problemas já das fases e tal, mas de repente você começa a ver que você vai ter que ficar usando metralhador, e aquela metralhadora é um saco. Ô, bagulho chato.
Nossa,
do caramba.
Eu joguei esse jogo forçado, que eu levei lá pra minha sobrinha da minha ex. Aí ela nem ia jogar
adorou,
chato,
né?
Botei. Aí eu tive forçado a jogar essa bosta aí. Foi
sabia que isso não.
Foi pior horas e horas da vida. Eu não gostava disso.
E é grande esse jogo, é grande. É muito maior que os Adventures
normais. Eu não fechei isso nem ferrando, tá maluco.
Eu joguei porque você tá ligado naquela lei, ainda mais nessas épocas quando a gente tinha dinheiro. Eu comprei o jogo, então, né, já que naquela época você tinha muito, você compra o jogo, você tem que terminar.
É.
Aí eu tive que jogar esse jogo até o final, mano. Mas foi difícil, mano. Pelo amor de Deus.
Ele andava esquiando, tipo.
Mas um patinho, o Shadow, né, anda de assim, caramba.
Mas foi seu.
Ah, o Shadow anda assim, Cid. Você nunca jogou, viu o Shadow, não? Ele meio que flutua, assim. Ele não toca o chão.
É mesmo, ele tem uma pistolinha aqui.
Você tá em onde não viu até o...
Pistolinha.
Mano, o Onde só jogou o começo do jogo.
O
jogo inteiro é só nessa porcaria de pistola. Você vai passar o jogo inteiro
nisso aí. Ele pega a pistola e pega a metralhadora grandona, trabucão.
É, a metralhadora que você vai jogar. Você vai jogar o metralhador no jogo.
Não, ele começa a jogar.
Pra que isso? Pra quê?
E quando você tem que dirigir um carro, uns tanques, você é mó rápido.
Você é mais rápido do que já teve já.
Então, você é mais rápido do que o carro, mas você tem que dirigir o bendito dos carros. E ainda botou dirigir carro, às vezes, em chefe. Tem chefe que você tem que passar com o bendito do carro. Aí você fala, ai meu Deus, pra que?
Pra
isso?
Que carro se o cara corre, né? Pra quê, né?
Pra que o cara precisa daquela arma se ele pode usar aqueles golpes de ataque, assim, rodando, que nem o Sonic faz? Tanto que no começo do jogo você faz isso com alguns inimigos. Acho que é por isso que o outro estava achando que não tinha isso. Que no começo dos inimigos você começa, você ataca os inimigos dando pulo e atacando. Mas depois, mano, os caras apresentam pra ele as metralhadoras.
E que escolher esse jogo pra falar? Não tinha outro pior, não?
Que eu achava, eu podia falar do Tails, eu achava mais simpático.
Mas se você for parar pra ver, esse do Tails ainda é um jogo simplesinho, tá? Agora esse é um jogo mesmo, um jogo parrudo. O jogo tem horas de duração, assim. Você vai ficar horas andando naqueles cenários meio de industrial, assim, escuro, dark. Meio... Mano, foi difícil salvar esse jogo. As músicas também desse jogo também eu achava meio paia, porque já que é naquela pegada dos Shadows, né? As músicas tem aquela pegada meio dark também, assim, meio carregada. E também não me agradava muito. Assim. Uma outra música, assim, nossa.
Esse jogo era difícil alguma coisa pra agradar.
Tem gente que ama esse jogo, esse que é o pior. Você vai ver, a gente tá falando mal, mas tem gente que vai falar que ama esse jogo.
A menina lá subindo da minha já adorava o jogo.
É, então, tem gente que ama esse jogo.
Geralmente criança, né?
Agora um jogo que muita gente falou mal, desceu a lenha. E eu, né, joguei meio assim, ai, não, acho que não vou gostar. E adorei, assim, falei, caramba, que jogo fenomenal. Foi o Metal Gear Rise Revenge. Caramba. Que jogo surpreendente. E eu não esperava tudo isso. Ainda mais que o pessoal descia a lenha. Meu.
Fora que teve vários adiamentos também, né? Teve vários... Vai sair, não sai, sai, não
é,
sai.
É, então todo mundo achava que ia ser uma porcaria. Então, ah... E aí quando saiu o pessoal... Ah, é chato. O negócio de um hack slash do chato do caramba e não sei o quê. E nada a ver, meu. É um jogo mó bom. Assim. Fizeram um hack slash. Assim, os caras souberam usar a essência do hack slash. Você joga assim... É gostoso você sair safatiando as coisas. É um jogo que você... É agradável. Você sair ou correndo ou fatiando tudo. Ou então... parar e ficar passateando as milhares de coisas. Tudo nele é legal. É que o pessoal joga ele pensando que é meta, já que é, o nome é Metal Gear, né? Os caras achando que tem espionagem, que é vai ficar entrando na calada e não tem isso, né?
É hack slash mesmo.
É na dentada, é tudo na dentada. E no começo do jogo tem um inimigo que você não pode vencer lá, na ilhazinha, que é o gato, né? Você vai tentar acertar o gato lá, ele só se esquiva dos seus golpes só.
Qual gato você tá falando?
O gato na ilha do começo do jogo lá, tem um gatinho, você tenta acertar ele e fica dando mortal. Esquivando das suas espadadas.
Eu tô pensando que você tá falando do chefe, aquele cara, tipo um cachorro.
Que chefe? Eu tô falando do gato. O gato é
não
o chefe.
Não é de gato, não.
Que ninguém
que
consegue
tá
derrotar ali. Não é gato de máquina, é um gato miau mesmo.
Não, eu tô entendendo.
Gato,
então,
mas gato ser
não.
Humano.
Então, mas esse jogo, esse negócio que você tá falando de ninguém consegue derrotar. Esse jogo tem aquela pegada, né? Que ele é no esquema dos parry. Quando você domina o parry nesse jogo, acabou. Que nem até o último chefe você passa
tem,
sem tomar um golpe.
O upgrade lá pra você facilitar, né? O tempo do parry.
Não,
também,
mas mesmo
né?
Sem
no começo, você não
mesmo no
direito.
Começo, eu já...
Mas tem um upgrade depois pra deixar mais fácil
não,
aí.
Eu já joguei ele... Esse jogo eu gostei tanto hoje, que eu já joguei ele mais de uma vez. Já joguei sem... Tudo zerado de novo. Depois você pega o esquema do parry, é mó da hora, assim, o jogo fica mó gostoso. Assim. O esquema desse jogo é isso. Dar parry e acertar o cara. Sempre fazer isso. Acabou, meu. Eu lembro que eu sofri pra caramba passar o chefe lá, que é tipo cachorro lá, aquele cachorro preto lá, robótico, que depois vira ser um mascote,
é
né?
É o primeiro.
É, então. É. Sofri pra isso caramba. É depois tá você pega o esquema do parry, acabou, meu. Mó fácil. Você fala, credo, mano.
Credo. Depois é assim também. Depois que aprender é fácil, né? É na hora lá que ele dava...
Que eu tô falando. Depois você aprende o esquema do parry. E esse jogo também é bonito, assim. Um jogo mó bonito, assim. Bem feito. Pelo menos eu jogando não vi muitos bugs. Apesar de ter um bugzinho outro. É um jogo super redondinho. Eu não sei como que o pessoal desce a lenha nesse jogo. É incrível. Um jogo bom, os caras descem a lenha.
Os chefes são bem bolados. A trilha sonora também. Quando toca aquele rock pesado lá no chefe lá também.
A história também é spin-off, né? A história é spin-off da série, não?
Que a história você pode considerar até original. Que ela passa depois do 4 ainda.
Não, mas já foi, os caras já falaram que é tipo um spin-off. Não tem nada a ver com a série canônica. e o Old Flame é um barato que deixa você numa empolgação. Você tá correndo já com umas músicas legais e tal. De repente, quando chega em algumas partes, assim, nem precisa ser um chefe, uma coisa muito difícil. Às vezes só um lugar que tem bastante inimigo. Dá uma pausa assim no som, tudo, e de repente começa a entrar umas músicas mó empolgante, assim, te deixa você numa adrenalina do caramba, assim. As músicas que colocaram pras batalhas, pros, tudo assim, pro jogo se desenvolver, te deixa você numa empolgação, assim, que é fora do comum.
Deixa tenso.
Esse jogo foi um dos jogos mais legais que eu joguei no ano passado, em 2015.
Ano passado, tem 300 anos já que saiu esse
que
jogo.
Que ano que saiu esse jogo? Eu já nem lembro, mas não é de 2015 esse jogo, não?
Que 2015?
2013, 2014, sei
2012,
lá.
2012, por aí.
Sei lá.
E olha lá, 2013,
então,
por aí.
Mas esse jogo foi um dos mais empolgantes que eu joguei. Eu falei, caramba, que jogo animal, mano. Que jogo top.
Frenético.
É, então, é frenético. Esse jogo é frenético mesmo. Você resumiu bem. Mesmo você não tendo jogado ele, você resumiu bem esse jogo. Frenético. Vale a pena.
Tem um pessoal que não gosta, assim, do jogo porque ele ficou abaixo da média nos gráficos, assim, né? Comparado ao resto da série, né?
Ah, mas você não pode... É o que eu falo, é o spin-off. Aí, mas é o que eu tô falando, é spin-off, né? Eu
mas
acho
o pessoal tá no Metal Gear lá, o pessoal
é chato. É, então, é chato. Então, eu acho ele uns gráficos bonitos, assim. Eu acho ele bem bonito. Esse jogo sofre dos mesmos problemas do nosso último jogo da nossa listinha, né? O Street Fighter X de Play.
Que problema que esse outro jogo é perfeito?
Que todo mundo desce a lenha, mas eu gosto. É um jogo, entendeu? Um monte de gente não gosta de X.
Quem não gosta desse jogo?
O quê?
Pô, tem muita gente.
Esse jogo é mó odiado, assim, as ideias. Um monte de gente fala mal desse jogo.
Então,
ah, não, mas o 3 é ruim mesmo. O 3
é o 7, né?
A gente tá falando do...
Mas o primeiro e o segundo.
Primeiro e o segundo.
Eu joguei no arcade, eu tive a curiosidade de jogar no arcade. Mas assim, tu ia no arcade vazio.
Eu joguei até o 3 no arcade.
O Alpha tava cheio e o outro. Ninguém jogava esse jogo.
Ninguém
jogava.
O pessoal não gostava porque
era
tinha load no arcade.
Não, mas
lá.
O pessoal no arcade também não gostava. A primeira coisa que o pessoal fala, mano, esse Ken Ryu do Mongoloid. É, então o arcade era abandonado.
O gráfico,
o pessoal não gostava.
É feio.
Mas é a época
feio.
De gráficos
é um
3D
feio,
de PlayStation, é. Aquela época de PlayStation
pois
1.
É.
Mesmo
é.
No arcade, os gráficos
então,
é daquele nível.
O pessoal dizia que era isopor.
Mas, cara, era um jogo 3D que eu joguei na época, e às vezes jogo hoje ainda, que tu vê a jogabilidade é como se fosse do
2D. De 2D, exatamente. É o que eu falo.
Bom, isso que era o pulo do gato da capa. Porque era como se fosse um 2D, só com um gráfico tentando.
Exatamente o que eu falo. Os caras conseguiam casar a jogabilidade 2D no 3D. E naquela época, não era. Todo jogo que era 3D tinha uma jogabilidade diferente. Era uma jogabilidade meio manual. Mesmo se o jogo é bom, a jogabilidade.
Lenta,
é, mesmo se o jogo era bom, a jogabilidade era diferente. E
tu
nesse,
tava acostumado
não.
Com o Virtual Fighter 1, aquela coisa.
Qualquer
lenta.
Jogo 3D da época não tem uma jogabilidade boa.
Era horroroso. Aí tu falava assim, maluco, Street Fighter, todo mundo já falava assim, maluco, esse negócio de combo.
É diferente,
ficar
é diferente.
Soco,
esse jogo.
É diferente, então. Vou jogar não. Quando eu peguei pra jogar no arcade mesmo, eu falei, mano, isso aqui é Street Fighter.
É, então, é Street Fighter e os caras não gostam.
Aqui, ó, Ryu, Adug,
é que eu acho que os caras queriam jogar jogabilidade tech. Eu acho que eles queriam tech, alguma coisa, assim, não é possível, porque...
Pelo menos a galera que eu andava não curtia jogo virtual, na época, Virtual Fighter quem? Era os 2D mesmo. Qualquer coisa assim, torceu o nariz. Já quando veio Street Fighter, falou assim, cagaram a franquia, pronto, cagaram a franquia. Vai botar agora um negócio de combinho, de soquinho. Fala, não, mano, jogo...
Eu tive sorte que o colega que a gente que jogava comigo e tal, os jogos de luta, eles gostaram desses aí. Mas tirando esses meus amigos que a gente vivia jogando, todo mundo de fora assim falava
ninguém
mal.
Jogava.
Eu lembro que a gente chegava na casa de outras pessoas assim, que naquela época você pegava os jogos e ia trocar, e ia na casa de outras pessoas, ah. Assim, você não tinha muito contato pra trocar. Aí os caras falavam, nossa, mas você gosta desse jogo? Como pode? Esse jogo não é legal,
pois
não.
É.
Não sei
e
o quê.
Esse jogo e quando eu comecei a descobrir que dava pra
encaixar, emendar especial.
Com meu irmão, eu falei, isso aqui é maravilha.
Você lembra aquele efeito do final aí, tipo, vir os meteoros, você vai encaixando.
Meteoro,
e aí vai até vir um planeta explodindo, vai.
Caraca, maluco. Não, e tinha uns personagens bons, cara.
Eu gostava. A Octos. Eu adorava tipo... a Octos. Eu jogava muito com a Octos.
É, a Octos também.
Até hoje, quando eu jogo... É Octos, né, o nome? Octos.
É, o que tem o...
A menina. Aquela menina lá. A menina que eu tô falando.
Máscara de gás tinha tipo um...
Não, o da máscara é o...
Ah, o doutor.
Dark, lá... Escrocha. Escrocha. É, Doutrinda. Escrocha. É, o negócio assim, é aquele ganchinho. Eu tô falando na Octo, aquela menina que é tipo, tem uma roupa tipo de samurai, assim. Tipo, ela tem uma bandana na cara. É Octo o nome dela.
Octo, cara, né?
Rokuto,
sei lá. Então, eu adorava jogar com aquela menina, eu amava.
Ah, é Rokuto, é que parecia com a mulher do King of Fighters.
É, a Kazumi do King of Fighters.
A Kazumi, é, parecia com a Kazumi. É copiado na cara de pau, né? Porque até a roupa era igual, né?
E o estilo de luta também.
A maioria dos personagens eu gostava. Muita gente fala, não, é tudo genérico,
não,
os personagens. Mesmo
não,
eu gostava, mas eu
e
gostava.
Esse jogo,
eu gostava
até
do
Dalcinho jogava bem. Até
você lembra o Jack lá, o do bastão? Eu adorava aquele, também
do
aquele
bastão,
cara do bastão.
Caraca,
oh.
O especial dele.
segurava o soco, não era ele que tinha o socão, né?
Não, mas os personagens, não, eu gostava dos personagens desse
jogo. Tinha um soco, tipo Balrog.
O Garuda.
O nome dele ficava grande, inchado assim, parecia o...
Garuda?
Não, parecia aquele
se lembra? Se
Garuda,
lembra?
Garuda era apelação.
Mas é legal também. Aí depois veio o 2 também, o 2 ainda ficou mais bonito o jogo, botaram mais personagens. Aí tiraram os clones lá do Ryu e do Ken, né, que no 1 tem aqueles dois lá, os clones, né. Colocaram o Blanca também no 2.
No 2 botaram o Kairi, mas o Overpower lá, cheio dos fogos lá. Aquele cabelo preto, aí ficou o cabelo branco.
Lembra, no 1 tinha também aqueles personagens transparentes, não sei se você lembra, aí tiraram isso, né. Que eram tipo um holograma.
Aqueles robôs beta, gama, sei lá.
Nesse também que criaram
os desafios, né.
Ah, é. Os desafios. É os Trial.
No Alpha não tinha, não, né.
Lógico que não, Alpha é de arcade, pô. As ideias Alpha ainda era de arcade. Depois que os caras começaram a lançar os ports e
pro
videogame, mas não tinha. É, ainda teve isso, se você parar pra pensar. O Alpha foi o portário pros videogames e não fizeram nada demais, assim, tem os modos contra.
Botaram tal. Nada.
Agora o X, eles fizeram pro arcade e tal, mas a versão de videogame tem um monte de ES, um monte de coisas. Os caras realmente fizeram de um jogo pra um videogame,
esse jogo,
né?
Ficou mais pro. A galera aproveitou mais nos consoles.
No videogame, porque tem um monte de coisa. Tinha aqueles time attack, aqueles modos time attack, um monte de coisa pra você fazer.
Também. Ih, tinha um modo pra treinar os combos. Caraca, pra jogar esse aqui com a galera é muito bom esse jogo.
E era da hora, né? É um negócio simples, mas que ele fazia. Você, conforme ia liberando seus personagens, ele salvava no memory card, você já entrava, o videogame já lia o jogo, você já entrava, já tava lá um monte de personagens liberados. E no 1 ainda tinha um sistema de porcentagem, marcava os personagens quanto que ele era mais jogado. Você ia clicar lá, esse personagem já foi usado, tipo, 69%. Aí você vai no pro outro, assim, já tá usando. Na própria tela de seleção.
Memory card pifar, você tem que começar de novo.
Não, mas na própria tela de seleção, você não lembra no 1 que tinha essas porcentagens?
Tem.
Então, no 1 eu gostava pra caramba, no 2 tiraram essa porcentagem. Salvar os personagens. Ficava. Não, mas não é de usar. É só pra um apetrechinho a mais.
Se importava.
É, então. Mas eu se importava.
E não tinha trilha sonora lá da música do Ryu lá. Aquela que eu esqueci o nome agora, que fugiu da cabeça. Mas é muito boa aquela música do Ryu.
Não, então. E a trilha sonora desse jogo é boa. Esse jogo é tudo legal, assim. Os cenários também. Então, e ele é naquele cenário. É um jogo em 3D. E os caras souberam fazer o cenário dele. Apesar de ser vazio, assim. Mas os caras fizeram de um jeito que ficou bom o cenário.
É isso. É uma interação diferente.
Diferente, tipo, daquele do jogo, daquele final fight de luta de Saturno, que é um cenário 3D mó podre, assim, mó horroroso.
Eles viram que falaram assim, bom, a gente não sabe fazer 3D, né, galera? Vamos botar uma imagem boa aqui, porque senão vai ficar tudo feio. Porque ainda no 2 o gráfico era feio. Meu Deus do céu. Os peitoral dos bonecos saindo estourando.
Não, mas gráfico 3D foi feio até até agora, mano. Mas gráfico 3D até outro dia demorou pra ficar bonito.
Até outro dia também,
é. Não sei se no 1 tinha, mas no 2 voltou os bônus do barril, né? Que tinha muito
bônus
tempo já que não tava na
não,
série.
Não tinha, não.
Mas acho que não. Acho que foi no 2, né, que voltou.
No 1 tem bônus, não tem ou não? É só no 2.
Não, só no 2.
Nenhum bônus. Não, mas no 1 tem algum tipo de bônus.
Tem barril e tem outro que eu não lembro agora.
É, não, no 2 tem os bônus mesmo de barril, tal, mas no 1 tinha bônus. Eu não lembro se era desse. Ou não tinha nada de bônus. Eu não lembro.
Acho que não tinha, não.
Não tinha?
Não, eu acho que era só no 2.
Sei lá. Então, mas no 2 eu sei que tem mesmo. É, o 2 eles pegaram o 1 e meio que aperfeiçoaram, assim, tanto graficamente. Botaram um monte de personagens. Foi tudo. E aí, por isso que todo mundo fala que o 3 vai cagar. Todo mundo pensando que o 3 ia ser mais top, mais coisa, aí me caga tudo. Faz aquele esquema lá de jogar dois personagens, três personagens ao mesmo tempo. E aí aquela coisa, você joga com um é muito melhor, porque você tá com a barrona de vida lá cheia, enquanto o pessoal que joga com três, quatro personagens vai estar com as barrinhas, dois golpes, mata os caras.
Eles
o 3 cagaram.
Quiseram encerrar a franquia ali. Pra mim foi isso.
Não, eu acho que eles se apressaram pra lançar junto com o Play 2, né? Por isso que saiu cagado daquele jeito.
Tanto que a mídia dele no Play 2 é até CD normal, nem é DVD, né? Um CD normal.
É, CD normal.
O pior que matou a série, né? Depois disso, acabou.
Matou. Depois disso, ninguém fez. Pô, e foi uma pena, né? Porque era um baita jogo.
Até hoje, o pessoal ainda pede os personagens do X na série principal.
Na série principal.
Na série principal.
É, mas tem um problema. O pessoal fala que tem os personagens. Mas tem um problema que é da Arika. O pessoal fala que não é da...
Ninguém quer saber. O pessoal pede assim mesmo.
Quer saber.
Esse que é o pior, né?
Não, eu por mim ficava satisfeito jogar esse aqui na Steam pra mim. Um ou dois. Pô, ia ficar felizão.
Pô, será que os caras um dia não vai fazer um X4? Né? Apesar que agora a série principal também virou virtual, né?
Autoral,
apesar que não,
Arica,
apesar que a série principal agora também é 3D, também não tem um porquê de fazer um X assim, né?
Ah, tem.
Mas nos profiles lá do 5, a Capcom tá colocando eles como oficial na cronologia lá da série. Não sei
Sério?
Se vocês estão acompanhando.
Não, eu não tô vendo, não.
Já apareceu, já parece que a acho que foi a Hokuto que apareceu. Já apareceu. Apareceu um monte de gente já. Tem que pesquisar agora, que eu não lembro.
Então, duas coisas. Quer dizer que os caras vão trazer os caras do X, e quer dizer que não, nunca mais vai ter um X de fêmea novo. Porque os caras, se vai trazer pra série principal, os caras, ah, então não vão mais fazer X.
Não sei se vão colocar na série principal, mas no mundo ali, no mesmo
não,
universo.
Não, eu sei, no mundo,
assim,
tá ligado.
Eles colocaram.
Entendi, eu não tinha visto isso não.
Tinha um golpe do especial do cara, lembra? Que era o pessoal zoava pra caraca. Daquele cara que era Miguel Zangief, que ele pegava e o especial dele
Daru
dava uma barrigada. É que ele pegava e fazia tipo uma cama de gato com
ah, sim, ele joga.
O pessoal falava assim, caraca, ele vai transar. Que ele jogava assim, ficava bum, bum, levantando o quadril.
Esse jogo é uma apelação com os caras de agarrar, né? Os caras de agarrar acaba com os caras, nossa.
E tinha uma pegada pegada engraçada o jogo também, ele tinha uma pegada meio de comédia o jogo, eu achava. Era tudo, até os personagens mesmo eram bem mais carismáticos do que a série normal, né? O esculo e tal, os golpes que os caras faziam. Tinha um negócio que no 2 tu tinha a mãozada, lembra? Tu cresceu o teu o membro.
Não tinha também. É o que deixava tonto, não é?
É o que tonto deitava tonto.
É, não já tinha já. Não, e quando já você tinha, agarrava um inimigo, dava aquela. Tinha. Quando você dava um agarrão e dava aquela virada de câmera assim também. O pessoal, tecnologia. Tinha o replay também, né?
O replay. Não, mas nessa época esses jogos virtual tudo tinha, por causa de Tekken, tudo tinha.
É,
né?
Era novidade da época ter o replay no último golpe ali, por ali.
Replay também, pode escrever no time.
Por que o pessoal não gosta do jogo? Porque funciona bem, pra ser em 3D na época também, ele funciona bem.
É porque o pessoal é hater mesmo, só pode.
Jogabilidade.
Não tem como falar mal desse jogo, perfeito. É um jogo mó bom.
Não, com certeza, pra mim, diversão total, esse jogo era muito bom.
Mais uma prova que esses hip-hop tem cada pérola aí, né, e os caras vai deixando de lá, né. Mas foi isso aí nosso episódio dedicado aos jogos spin-offs, né, e mesmo a gente ainda tendo pretensões de fazer umas continuações, né, porque já que tem bastante jogo spin-off, né.
É, ficou muita coisa de
fora. É, né, tipo como o quê, por exemplo?
Como sempre, é tudo culpa do Dissection.
Então, mesmo a gente tendo ideia de fazer a continuação, umas menções honrosas ou horrorosas, sei lá, aí, né.
Eu colocaria o jogo mais spin-off que eu conheço na minha vida, assim, que eu vi. Eu falei assim, meu irmão, eu já vi Mario andar de kart, mas eu nunca imaginei que eu ia ver o Kyo voando.
Igual
um jogo Shmup.
O Shmup de King of Fighters.
Eu acho que isso aqui, o cara superou todos os limites do spin-off. Falei, é spin-off? Então, toma. Vai, todo mundo vai dar tiro.
Pior é que se fosse uma nave também, né? Mas não, é o personagem mesmo voando lá, tirando.
Vários outros jogos também que são spin-off, o pessoal nem sabe. Tipo, a série Donkey Kong Country é spin-off, né? É. Vários jogos, a gente podia comentar lá.
Castlevania de porrada,
é,
né?
Aquele FIFA Street. Spin-off é o que não falta. Por isso que no futuro a gente pode fazer mais aí continuações desse...
Voltaremos.
É, então, desse
episódio. Se quem tiver sugestão, bota aí quem
tiver. É, que a gente vai anotando e guardando pra falar no futuro. Mas vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada, o Carlos Araújo, né? Cara, eu ainda quero encontrar a versão do Mega Man, não lembro qual deles. Piratão que jogava na época do meu Nintendinho. Jogava uma versão onde apertavam o Start e depois o Select, se não me engano. E a barra de energia recarregava toda. Eu falo pra todo mundo dessa versão e ninguém nunca ouviu falar. Aí, né, antes de comentar, né, o Kleber Condes, comentando em cima do que o Carlos Araújo comentou, né, falou assim, é o Mega Man 4. Aí ele comenta, né, joguei muito essa versão, pois meu amigo tinha o cartucho de 72 pinos e me lembro que zerei dessa maneira. Então, e eu lembro desse jogo, se eu não me engano é o Mega Man 4 mesmo, eu tive um amigo também que teve esse jogo. Tipo, você tá jogando tal, aí você precisa de encher a vida, você segura o Start, o Select, aí enche a energia. Eu também tenho quase certeza que é o Mega Man 4.
Eu sempre joguei na marra mesmo.
Ah, o Cisney é o... Vando das estrelas, né?
Não, até porque se eu estivesse jogando um jogo pirata, eu nunca ia me ligar a apertar o... Só se alguém falasse comigo, né? Ó, segura o Start, o cara já veio com o manual então, né, o piratinho.
Normalmente, nesses casos, a pessoa já tinha essa informação de uma outra pessoa, um passar pra você, eu não me engano, quem, quando eu joguei o cartucho que fazia isso, já me falaram, falaram assim, ó, aperta tal coisa que enche a vida, tinha esse esquema.
Não, então pra saber se o teu cartucho é original ou não, pega aí Mega Man 4, Start Select. Se encher, te enganaram mortalmente. Você foi enganado tua vida inteira. É.
Te enganaram todos esses anos.
É, então, mas esse negócio dessa, das informações acontecia sempre, que nem isso aí já no Super Nintendo, né? Eu peguei o cartucho de um colega meu e ele falou assim, ah, é Lamborghini. Beleza, peguei, né? Aí chega em casa, coloca o jogo, aparece lá aquele Joy Mac. Ué, ele falou que era Lamborghini e fiquei jogando. Aí desliguei e depois à noite fui jogar de novo. Aí funcionou, entrou Lamborghini. Ué, que merda é essa?
Caralho,
é, aí que eu disse, aí o que que aconteceu? Eu comentei isso com ele. Ele falou, às vezes acontece. Aí ele nem sabia. Aí o que que a gente fez? Começou a ligar e desligar rápido. E não é que era um cartucho de 4 jogos. Se você ligasse e desligasse rápido, ele trocava de jogo. Ainda tinha mais 4 jogos. E ele nem sabia.
Eu nunca vi essas porra. Gente do céu, Super Nintendo, não.
Eu lembro que tinha, eu lembro que no cartucho era 4 jogos. Tinha Joy Mac, Lamborghini, aí eu não lembro qual que eram os outros 2. Mas a gente descobriu assim, por um acaso. Porque um tem, tinha que passar informação pro outro. E não, você ficava assim, ao Deus dará.
Save nem pensar, né?
Não, não tinha nada. Era, tinha que, tipo, Lamborghini que demora 3 dias.
Porra,
se você desligasse o videogame, já era, né?
Pra tu achar de novo ele e ficar... Caralho, não. Pô, não era reset, não? Era ligar e desligar mesmo?
Ah, agora eu não lembro se era ligar e desligar ou reset, eu não lembro.
O botão do Super Nintendo era todo esquisito, mano. Porque ficava com uma cagaça de arrebentar tudo.
E, né, pra finalizar nossa imensa quantidade de comentários, né, desse episódio, tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Nuno Lourenço. Eu adoro o podcast de vocês. Vocês já passaram o 99 vidas e o reload, por isso em qualidade. Preciso que vocês passem a ser semanal.
É, aí é meio complicado, treta, né? É,
eu não lembro agora, mas eu tenho quase certeza que esse Nuno é aquele camarada nosso que é de Portugal, ele acompanha a gente lá de Portugal.
Porra, sério?
É aquele camarada que você até falou, contou sua história, que você é de Portugal. É, que você é que eu contei.
Ah, é, meu Deus. Olha
lá, o Sidney nem sabe o que conta.
Da terrinha.
O Sidney começa a prosear com o cara contando as histórias que ele é de Portugal. E o Sidney esquece
é mentira,
depois.
Gente, não
mas é, cara. Minha família é de lá. Eu nunca fui em Portugal, mas minha família é do CDC de lá. O pessoal comenta.
Agora eu fiz barato passar semanal, né? A gente pensa nisso aí um monte de vez e tal. Mas o problema é que ultimamente a gente não tem tempo pra fazer. Tá mó corrida. Até pra,
semanal.
É, até pra gravar, assim, quinzenal. Parece que não. Mas já tá mó difícil. A gente nem chama o pessoal de outros podcasts pra participar. Porque tá, os horários que a gente faz já é treta. O pessoal já não ia querer.
Mas vamos ver pro ano que vem. Novos projetos. Projetos, vamos ver. Então, a gente vai estar vendo aí uma galera, uma produtora aí pra fazer a nossa edição, entendeu?
Ah,
a gente vai
né?
ter mais tempo livre pra buscar. Vamos botar isso aí. Ano que vem, vários projetos aguardem, né? O player vai bombar.
É que o problema é o editor, né? Se o editor trabalhar toda hora, tem que ser mandado.
É, porque o problema sempre é o editor, entendeu? O cara que vai editar o problema. A gente gravar aqui e falar merda durante 2 horas todo dia é mole.
Isso aqui a gente grava a madrugada inteira. Dá
pra engraçado 10. Do Cisne falar isso, quando a gente fala assim, vamos juntar não sei o que lá pra gravar, não sei o que. Ah, não dá. Ih, não sei o quê. Sempre não sei o quê.
É, hoje eu tava carregando cimento pro saco de cimento. Antes de começar a gravar. Mano, só pra constar aí. Só pra constar. A galera acha que a gente fica tranquilo, relaxado, já tô. Não, acabei de carregar 15 sacos de cimento ali, ó.
Foi engraçado, ele chegou e falou, meu, peraí que eu tô carregando cimento, só falta um.
Então, aí com isso não dá pra ficar gravando toda hora, fazendo podcast, né? Então, por enquanto, vai ser quinzenal mesmo.
Que aguente. É, mas ano que vem, vamos ver, galera. Ué, esse feedback é bacana, hein? Pô, esse negócio que a gente tá melhor que o 99 vidas, esse feedback que ele deu até um ânimo, né?
Beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 41, franquia Mega Man. E como esse povo faz pra mandar mensagem, sinal de fumaça, bip, page e sei lá mais o que mais?
Super fácil, não precisa ser do Brasil, hein? Qualquer país, qualquer lugar que você estiver, até na Lua, você pode jogar lá no e-mail. neoplayerpodcast@gmail.com. Tem o nosso Facebook, que é o Neoplayer Podcast. Facebook agora tá falando que vai meter em cima da Steam. Fica de olho a galera aí, ó. Tá falando que vai criar um sistema aí que vai concorrer com a Steam. Não sei se é boato. Twitter, _neoplayer_. No site, no nosso blogspot querido aí, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Visualizem todo dia. O nosso YouTube, onde tem a jogatina Neoplayer Podcast. Seja assim, seja não, tem um videozinho maroto aí na jogatina, eu e Dissection pra variar às vezes, do Old entra pra dar uma de penetra, mas geralmente sou eu sofrendo com Dissection. Neoplay Podcast. O nosso grupo do Face, que é o Neoplay Podcast, o grupinho. E o Ronaldinho.com também, que é o Neoplay. E o grupo do Steam, porra. Agora eu botei aqui no meu bloquinho.
Agora entrou no bloquinho, agora não sai mais.
Agora entrou no bloquinho, é isso aí.
Então, beleza. E, né, mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, quem vai pedir a musiquinha pra finalizar esse episódio é o nosso camarada Cisne Negro.
Aí vem coisa boa!
Hoje. Cisne, que jogo vai finalizar esse episódio?
Doom.
É o do novo Doom, né? Aquele, a música do novo
tá
Doom.
Fica, tá foda.
É, esse jogo tá bom demais. Pena que só eu e o Old gostou, né? Porque o cara paga mó caro no jogo, joga uma hora e prefere jogar 15 horas de jogos.
Paladinho.
Daí que eu nem vou falar o nome.
Cara,
né?
Mas Paladinho é bom. Começa a jogar, galera. Eu quero montar um time. A gente vai virar pro player.
É o mal dos jogos gratuitos aí. Pra fazer o quê? Acontece.
Mas beleza, então. Foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou. Aê!
Eu sou feliz. Dizem que.
Sou feliz! Por isso não, canto assim.
Não, nessa não, da Rita Lee.
Ixi.
É da Rita Lee.
Que
Rita
música? Lee.
Dizem que sou louco.
Ah, não, mas essa música não é da Rita Lee.
Ela cantou,
mas é dos. Como que é lá do. Mut... Mutantes, se eu não me engano.
Os Mutantes.
É, como que é o nome da música? É não sei o que, Balada dos Loucos, uma coisa assim.
Balada dos
Loucos. Essa música é super manjada.
Fica com saudade de escutar uma rádio brasileira, aquele swing carioca gostoso.
O Sidney fala como que se isso fosse aparecer no rádio. Se a pessoa já tá escutando você falar isso, Sidney, quer dizer que ele já baixou, ele já tá acompanhando o podcast.
Mas então, mas eu tô comentando, a galera, mas isso aí acontece muito, rapaz. O pessoal tem outro país, tipo, tem um amigo de um fórum aí, que o cara no Japão aí fica agoniado. Porra, aí liga lá um sonzinho, um podcastzinho brasileiro, cara. De repente, se ele é do Rio, se identifica aí comigo. Se ele é paulista, se identifica aí com o Dissection. Se ele é lá de
Pernambuco.
Eu sempre esqueço do Ode, Pernambuco é o...
Tá bom, é tá bom, Ode. Vai.
Cada sexta-feira 15, cada a cada segunda sexta-feira de cada mês tem aí.
Não, nossa... sexta sim, sexta não. Tem vídeo.
Sexta sim, sexta não.
Minha garganta tá começando a ficar com isso. A foto é ficar com dor de garganta. Final de semana, é o que me faltava. Só porque tava bem, eu já tô começando a ficar com a garganta capenga.
É que pobre uma desgraça, né? Reza pra ficar fresco, e quando fica fresco, fica tudo resfriado, fudido de cama, tomando sopa e tomando no cu direto. Ai, caralho. Aí melhora, vem aquele sol. Até a pele, assim, tipo do cara que tirou a roupa no Marte lá e começa a...
Puta, aquele filme é clássico, que é com Arnold Schwarzenegger.
Fizeram remake e ficou horroroso.
Nem vejo. Eu não vejo esses remake, não. Eu sei que é tudo bosta. Eu nem vejo. Vamos lá. Nem vejo.
Eu ia falar pra tu. Eu falei, pô, deve inventar alguma coisa. Aí já que tu não inventou, tu podia falar assim, 42. Aí ia ficar bacana, hein? É uma ideia. Eu esqueci de falar antes. Vai.
Agora eu parei. Eu
42. Meta 2017 virar pro player. Me ajuda.
O cara botou na cabeça mesmo. Assim, o velho. Ele nem pesquisou nada ainda sobre coisa tipo de pro player. Quando ele descobriu que a idade influencia muito nesse negócio de pro player pra videogame, aí ele vai ficar triste.
Você é um velho recalcado, é. Você é um pro player recalcado.
Ah, então.